tarde. Hoje é o dia 9 de agosto de 2018 e começa agora a 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 9 de agosto do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato, fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Livro da Sabedoria. Advertência e disposição exigidas pela sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e o procurai na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhes causam sua confiança. Com efeito, pensamentos tortuosos afastam de Deus e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo do sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade sobrevém, a repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 8º. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu peço que retire aqui da ata da 44ª reunião o texto qual fala que, prosseguindo, convidou a todos para ouvir a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal de Divinópolis, conforme determina o regimento interno da casa. Esse texto, senhor presidente, não existe.
Fica então feito o pedido do vereador Raimundo Nonato, segundo secretário, para a correção da ata. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda às correspondências do expediente. Que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. senhor Célio Almeida de Faria falar sobre cobrança indevida de IPTU nos lotes áreas de preservação permanente. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM 95 de 2018 denomina Maria de Lourdes Costa a praça localizada entre as ruas Revelina Alvim Ferreira, Paulo Antônio de Oliveira e Joaquim Leandro Filho no bairro Jardim Primavera, no distrito de Santo Antônio dos Campos, neste município. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 100 de 2018. Dispõe sobre aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e da outras providências, de 8 de agosto de 2018. Autoria, vereador Negro Buriti. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei EM 055 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$200 mil, de 8 de agosto de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei AM 057 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do município com a propriedade de Rosângela Martins da Silva, de 8 de agosto de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM 058 de 2018 ao projeto de lei complementar a M 004 de 2018. Emenda de modificativa. Artigo 1º. Artigo 3º ao projeto de lei complementar a M 04 de 2018 com a seguinte redação. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, COMPAC, será integrado por 12 membros titulares e 12 membros suplentes, sendo 6 representantes indicados pelo município, pelo Executivo Municipal e 6 representantes indicados pelo Legislativo Municipal, escolhido pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mais Secretaria Municipal de Cultura, por ser conselheiro nato, e 12 representantes da sociedade civil, sendo representantes indicados pela ACO, 3 representantes indicados pela CID e 6 líderes comunitários, entre os presidentes de associações ou conselhos de moradores, quais serão nomeados pelo prefeito municipal. Vereador Sargento Elton. Emenda número CM 059 de 2018 ao projeto de lei complementar número EM 006 de 2018. Emenda modificativa. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei complementar EM 06 de 2018, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A restituição será procedida com acréscimo de correção monetária calculado com os índices utilizados pelo município, desde a data do efetivo recebimento do INDEC, e sujeitará ainda o contribuinte à cobrança de juros moratórios em razão de 1% ao mês, de conformidade com os índices utilizados pelo governo municipal, salvo se a administração for comunicada pelo servidor do seu erro no prazo máximo de 30 dias. Vereador Ademir Silva. Ofício Secretaria de Governo 1065 de 2018. Indicação 296, CEMOP, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 434, 783, 784, 790, CEMOP, vereadora Adair Otaviano. Indicação 491 e 842, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM 162631 de 2018. Entidade Prefeitura Municipal. Alimentação Escolar EJA, 1670. Creche, 39.204. AEE, 2.438. Ensino Fundamental, 64.099. Pré-Escola, 42.755. MEC, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que proceda a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 969 de 2018. Possibilidade de fazer patrulhamento nas vias públicas dos seguintes trechos. Rua Joaquim Manuel Pereira, próximo ao número 625, bairro da Vanusa. Toda a extensão da rua Professor Job Batista, no bairro Santa Lúcia. Rua Berlim, entre as ruas Canadá e Honduras, no bairro Vale do Sol. Indicação número 970 de 2018. Possibilidade de fazer a manutenção com tapa-buraco nas vias públicas nos seguintes trechos. Avenida JK, em frente ao número 2041, Santa Clara. Rua do Alumínio, contra a esquina com Francisco de Carvalho, no bairro Niterói. Rua Oeste de Minas, próxima ao número 200, na estação ferroviária. Indicação 975 de 2018. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na Rua Manuel Bandeiras, próximo ao número 2210, no bairro São Judas. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 91 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao programa Rádio Mulher pelos 30 anos. Vereador Dr. Delano. Indicação CM número 859 de 2018. Solicitando a limpeza no lote sujo que fica na rua Caraguatatuba número 20, no bairro Jardim Candelário. Indicação CM número 860 de 2018. Solicitando capim de limpeza das ruas do bairro São Sebastião, principalmente na rua Tiradentes, Rio Grande do Sul, Iraci da Cruz, onde o mato tem crescido, causando transtorno aos moradores. Indicação CM número 861 de 2018. Solicitando limpeza às margens do córrego que fica na rua Pedro Pires, no cruzamento desta rua com a 7 de setembro, no bairro São Sebastião. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 265 de 2018. Solicitando cópia do projeto e cronograma das obras a serem executadas na rua Antônio Amaral pela Superintendência de Usinas do Projeto do Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 946 de 2018. Solicitando instalação de um suporte com lâmpada para o poste na rua São Francisco, no trecho do bairro São Geraldo, entre a rua Marechal Teodoro e São Bento Mendes. Indicação número 947, 2018. Solicitando instalação de um poste com luminária pública para início da rua São Francisco, no trecho do bairro São Geraldo. Indicação 948, 2018. Solicitando instalação e iluminação pública para o início da Avenida Marechal Hermes da Fonseca, a partir do número 660, trecho do bairro São Geraldo. Indicações, vereador Márcio Vinícius. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções, congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Célio Almeida de Faria, que irá falar sobre cobrança indevida de IPTU de lotes em área de preservação permanente. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da descrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatórios finais de comissões, passamos a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento a todos dos edis desta casa, na pessoa do Negro do Buriti, vocês que nos assistem, nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala no, na tarde de hoje, em nome de Deus. Sr. Presidente, atendendo a solicitação dos moradores e também da Associação Unificadas da Região Noroeste, ali do Serra Verde, nós há cerca de 20 dias atrás fizemos a reunião no PSF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, onde é uma casa alugada, é sem acessibilidade para as pessoas que ali procuram o atendimento médico. O PSF ali está muito mal acomodado. E tinha reclamações também do atendimento, onde foi esclarecido pelo presidente de bairro, o meu amigo Robson, ao qual a gente dá suporte lá à associação. E a gente viu também que, muitas das vezes, pelo estado que se encontra essa unidade. Mofo, falta de ventilação, a gente vê ali também a acessibilidade zero, não existe acessibilidade, cadeira, dentro do consultório médico tem uma escada que sobe para outro pavimento, quer dizer, é muito difícil trabalhar num ambiente desse. Então isso dificulta o atendimento ali. A gente, como já vem trabalhando como vereador há um ano e meio já, mas como presidente de bairro, qual fui ali no Conjunto Oswaldo Machado, por vários anos, é um sonho da comunidade ter essa unidade mudada ali para a antiga Escola Padre João Bruno, que é um amplo local. Então eu já estive lá no ano passado com o prefeito Galileu Teixeira Machado, estive também com o secretário Amarildo e com o reitor da Universidade de Medicina, e ficou acordado da unidade para lá. Então tem essa boa notícia, o imóvel já está voltando para a prefeitura, ele que estava cedido para a IMOP, a documentação já se encontra no cartório, já está sendo transferido. Mediante essa transferência, nós vamos buscar parceria com a universidade, pois a gente sabe que o município não tem dinheiro, então a gente vai buscar parcerias para reformar este espaço e dar dignidade para os funcionários e também para os usuários daquela unidade. Também já estamos programando com a Larissa uma reunião lá na unidade do Serra Verde, que fica dentro do CAIC, pois há reclamações também, não do espaço, mas também ali do atendimento. Então a associação vai estar solicitando a reunião com os agentes de saúde, a diretora ali, e a Larissa estava de férias, agora está de volta. A gente vai estar marcando, a pedido da Associação de Moradores ali da região, esta reunião lá no Serra Verde. Senhor presidente, essa fala do Fórum de Desburocratização, vou deixar por conta do Renato Ferreira, né, que faz parte da comissão, juntamente com Eduardo Vinte Júnior, que faz parte dessa comissão, que saiu do vergonhoso ranking ali de 135º lugar. Hoje ela está entre as 10 no tocante alvará, né? Antes o alvará demorava 270 dias para ser emitido, hoje ela com 5 dias você já obtém o alvará. Então um avanço, e novos avanços também vai chegar, já está programado para tá brindando aí esse trabalho que nós trabalhamos com muito carinho. Palavra, vereador Renato.
Boa tarde, queria agradecer e parabenizar, né, o trabalho da Comissão de Desburocratização. Inclusive está o nosso amigo Eduardo Pinto Júnior também, atuante. Nós vem fazendo trabalho há aproximadamente mais de 6 meses. Quando o trabalho as pessoas se unem em prol de um objetivo, as coisas acontecem. Hoje estão os contabilistas, a questão do legislativo e o executivo trabalhando junto. Hoje nós já temos alvará saindo em 24 horas, parabenizar o setor de alvarás, na pessoa da Janaína, da Flávia, que vem se dedicando, a Soninha. Se a gente citar nomes é complicado, porque várias pessoas estão trabalhando em prol de fazer a cidade funcionar. Deus parabéns a você, que é o presidente dessa comissão, e vem conduzindo um belíssimo trabalho, juntamente com o vereador Eduardo Frente Júnior. É isso que eu falo, a união faz as coisas acontecer. Parabéns a todos envolvidos.
A gente fica muito alegre, vereador Renato. E o segundo passo é que a gente vai buscar mecanismos de estar aquecendo a economia de Divinópolis, que traz tristeza, as pessoas nos procuram, em busca de emprego, a gente vê aí o caos que está. Então a gente vai buscar mecanismo, incentivo, né? Agora que já está mais fácil abrir uma empresa, então a gente vai estar buscando incentivo para que essas empresas venham para Divinópolis, o pequeno empresário possa estar montando aqui a sua empresa. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, estou aguardando a agenda lá da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais com o senhor Osmar, que está... De Osmar é pior, viu? Está difícil. Então, essa agenda é para ver se libera os dois documentos que a Secretaria de Patrimônio da União necessita para liberar a obra do Icaraí, a obra de duplicação do trevo ali do Icaraí, que tanto necessita. E hoje já tivemos, para falar em nascente das Gerais, que já vem fazendo meia boca em Divinópolis, ou nem meia boca, né? Que vem fazendo um serviço de marcha lenta. Hoje nós tivemos um óbito ali naquela trincheira que vai para Nova Serrana. Então é com muita tristeza que a gente fala isso. E estou aguardando essa documentação do Osmar, né? Para ver se. Porque aqui já está de Osmar a pior. Então a gente está empenhado. Segunda-feira iria Belo Horizonte, mas por motivo de agenda aqui em Divinópolis, aqui na Câmara Municipal, foi adiado para terça-feira. Se Deus quiser, estarei lá e vou pressionar aquele mesmo processo que eu sempre uso. Carrapato, não é o estrela não, a gente vai sempre nesse pezinho trabalhando. Senhor presidente, também queria parabenizar o Formiga, lá do bairro Serra Verde, parceiro nos eventos da nova quadra Arena Serra Verde, a quadra lá que agora vive um novo momento, um novo e belo momento, com disciplina, jovens, crianças, adolescentes utilizando a quadra. Vai ser dia 18 agora, vai começar a primeira Copa Futsal, de futebol feminino, sob o comando lá do meu amigo Formiga, que está empenhado. As equipes ontem já fizeram a primeira reunião, das meninas são muito entusiasmadas, os troféus, as medalhas já estão lá na sala da Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, do bairro Serra Verde, diga de passagem. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior. Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Hoje, mais uma vez, né, senhor presidente, o tribuno não pôde comparecer, mas a pauta dele era muito importante. Estava até curioso para ouvir a manifestação do tribuno, que ele ia falar sobre os lotes vagos e o IPTU. Primeiro, tinha uma pauta que já teve aqui nessa casa no final do ano passado, em especial as concordâncias e as discordâncias do Poder Legislativo, é interpretar a limpeza dos lotes vagos no município de Divinópolis. O IPTU, que é cobrado em cima dos lotes vagos, ele é irrisório perto do valor do patrimônio. Paga IPTU é quem tem patrimônio, quem não tem patrimônio não paga. O IPTU de lote vago hoje ele é irrisório, e o problema que ele traz para o município, ele é enorme, em especial na área da saúde. Nós temos em Divinópolis mais de 50 mil lotes vagos. Já fizemos projeto de lei aqui nessa casa, me parece que o vereador Sargento Elton, se me falha a memória, o Marquinhos Clementino, legislatura passada, querendo se fazer a limpeza do lote vago e a prefeitura cobrar no IPTU. A legislação não permite que seja feito dessa forma. Por isso é que as pessoas têm que cobrar de nós vereadores aqui mesmo, para a gente cobrar da fiscalização de lotes vagos para que faça a limpeza. É uma limpeza simples e básica e uma condição mínima da pessoa valorizar o patrimônio que ela tem. Quando se compra um carro, se gasta 20, 30 reais por semana para lavar o carro, manter ele bonito, passar pretinho nos pneus, mas não pode se fazer uma tela num lote vago. Um patrimônio que vale 100 mil, 80 mil, 30 mil, 200 mil reais. A conscientização que a gente veio fazer aqui hoje, em cima da pauta do tribuno que não veio, era em cima disso. em cima de cobrar a responsabilidade de quem tem que ter responsabilidade. Existem bairros inteiros aqui de Divinópolis que o IPTU ele é de uma forma irrisória. Se paga R$ 7,17 de um espaço de 300 metros quadrados. E a população que reside nessa proximidade é obrigada a conviver com bichos peçonhentos, com o próprio cobra, largato, entre outros animais que aparecem, escorpião, entre outros que aparecem por aí. E nós, na última semana, nessa semana também, né, convivemos aí com a situação do carrapato estrela no Parque da Ilha. Até a diretora do Darcy Ribeiro pronunciou hoje, colocou a sua preocupação com a escola, a sua preocupação com os alunos, a sua preocupação com as pessoas que convivem no parque e com os alunos também. Nós sabemos que temos que ter responsabilidade ao fazer a cobrança, cobrar de quem se é responsável. E quem tem que dar o parecer específico da área da febre maculosa é os zoonoses, é a equipe zoonose. Eles é que tem que dar o parecer de como que vai, nesse momento, estancar esse problema. E quem é que vai dar o parecer dos lotes vagos? Qual a proposta que vai ser apresentada sobre os lotes vagos do município de Divinópolis? Primeiro, que atrapalha o desenvolvimento da cidade. A cidade não desenvolve, pois especula-se tanto com essa quantidade de lotes que não desenvolve. Não desenvolve. Nós estamos preocupados com o desenvolvimento econômico. Um desenvolvimento econômico que não acontece. Se ele não acontece, porque falta incentivo da parte municipal? Ou será que está faltando também um pouco de força de vontade das pessoas que ali ocupam a pasta? Quando você engloba todos os problemas do município, em especial, a gente vai até a área de desenvolvimento econômico, é porque uma cidade só cresce, a economia dela só melhora e ela só passa a crescer quando ela tem grandes empresas ou um grupo de mini ou pequenas empresas. Faça a análise dos últimos 15 anos do crescimento da cidade de Nova Serrana e o crescimento da cidade de Divinópolis. Faça também a análise dos 105 anos de Bom Despacho com os 105 anos de Divinópolis. Divinópolis cresceu muito mais do que Bom Despacho, quase 30 vezes a mais. Porém, há 15 nós estagnamos. Estagnamos. Nós passamos a perder o que a gente conseguiu no passado. Grandes, pequenas e médias empresas deixando nosso município para procurar incentivo e apoio em cidades vizinhas. E até mesmo fora daqui, por falta de apoio e incentivo. Empresa de aviação construída entre mãos e pilotos da nossa cidade, tendo que se atracar em outros municípios para provar competência, para depois voltar aqui para efetuar um bom trabalho. Isso é Divinópolis. O sistema burocrático que se instalou nessa cidade dificulta cada vez mais o incentivo e o atrativo de fazer que a cidade de Divinópolis tenha um bom desenvolvimento. Não se tem um atrativo sequer, pois a rodovia que temos é difícil de escoar a posição. Quem quer se instalar na MG-050, se pode se instalar na 381, onde pode se escoar a produção para qualquer lado do estado de Minas Gerais, até mesmo do Brasil. Qual o incentivo que nós temos para ele? Para o empreendedor que quer aplicar aqui e fazer um investimento de grande, pequeno, de médio porte. Um centro industrial que, infelizmente, virou especulação industrial, onde vários e vários terrenos estão lá com placa de aluga-se, que no passado foram cedidos pelo município e hoje empresários preferem se ofertar para alugar do que arriscar em investir. Um novo centro industrial que tem uma ponte sem encabeçamento, que não leva a lugar algum, que especula-se no futuro ter ali o complexo, mais um complexo industrial para Divinópolis com incentivo de empresas. E aí? Quantas e quantas empresas esperam simplesmente um afago, umas palavras de incentivo, ou até mesmo uma reunião com o próprio prefeito ou com o secretário para se instalar em Divinópolis. Mas a dificuldade em se liberar o antigo terreno da Proema ela é tão grande que as empresas acabam desistindo ou migrando para outros municípios.
Quando Josafá diz aqui do alvará, e trabalhamos nisso há quase um ano, e sair da colocação em que estávamos e estar aqui a 10, na décima colocação, Josafá, é fantástico isso, fantástico. Mas ainda existe a parte burocrática do município que não se libera nas 72 horas que a gente esperava, e que é a nossa meta para o futuro. O jornal agora estampa na sua página 7, Carmo do Cajuru é o novo polo de investidores. Os investidores preferem a cidade de Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru atrai novos investidores. Esse é o título correto. Por que Carmo do Cajuru atrai novos investidores? A liberação de uma licença ambiental na cidade de Carmo do Cajuru, ela acontece em 90 dias. Em Divinópolis, em 2 anos. 2 anos. Qualquer liberação que se vá fazer, que se dependa de outros órgãos do município, eles não têm relacionamento. Vigilância sanitária, alvará, meio ambiente, ali sim, é até o próprio CODEMA que faz as reuniões, para se nivelar as informações e fazer a liberação mais rápida para a empresa instalar aqui. Pelo contrário, cada um cria-se um pouco mais de dificuldade para o outro ter mais dificuldade na solução do problema. E às vezes vendem a dificuldade lá, para a gente aqui da Câmara ter que ir lá e fazer a facilidade, que não é correto. Correto é você chegar na prefeitura e resolver seus próprios problemas, seja ele de desenvolvimento, seja ele de alvará, seja ele de qual for, e em especial a situação do meio ambiente. Empresas que conseguiram terreno na legislatura passada, hoje tem que provar para o município como pagou. É certo, é justo, mas tinha que pelo menos ter uma equipe preparada para receber essas pessoas ali, para eles justificarem o porquê não concluíram a obra ou porquê não iniciaram a obra. Estão simplesmente pedindo agora o terreno de volta. E é isso que a gente vem reivindicar aqui hoje também, através da situação dos lotes vagos. Tudo é um efeito cadeia. É uma cascata, efeito cascata. É uma cadeia. Se um ligado ao outro, os lotes vagos, que poderiam estar sendo ali instalados novas empresas, a economia que não é fomentada, o índice de desemprego nas alturas, segurança praticamente zero e a saúde em decadência. Pessoa adoece porque não está empregada. As pessoas quando trabalham mais, a possibilidade delas adoecer é muito menos, diz meu professor Zé Luiz, farmacêutico. Por quê? Não tem tempo de se preocupar com a doença. Ela fica mais preocupada com o trabalho. 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E dentro disso, eu quero nesses 2 minutos finais mandar um grande abraço para todos os moradores da rua Leda, Josafá. Nosso amigo Maurício, né? Que aconteceu uma glória. Ô glória. Concluiu a rua Leda do Icaraí. Concluiu a rua Leda. Com passeio, calçamento, concluiu. Essa novela que transitou aqui 2 anos. Está concluída a rua Leda do bairro Caraí. Concluído. Os moradores estão felizes. Acabou o problema da rua Leda, né? Tem mais 2.487 quarteirões com problemas. Mas a rua Leda acabou o problema. É um problema a menos, é isso aí, vereador. Então, quero mandar um abraço a todos os moradores lá da rua Leda. Obrigado pelo carinho. Rua Madrigal, rua Itararé. Que essa conclusão dessa obra foi o primeiro recurso que eu consegui como vereador Nonato, Raimundo Nonato, de 250 mil do governo federal, na emenda do deputado, do senador José Ferrella. A primeira delas, a primeira que começou a executar, é a última que terminou. A última, 250 mil de 2014. Agora que se concluiu depois de 4 anos, mas graças a Deus concluiu. Maria da Paz. Ainda existe um pequeno problema, o asfalto parou. Não é porque se levou o asfalto para outro lugar, não, moradores da rua Maria da Paz. É porque a Copasa vai fazer ali, vai abrir uma vala para fazer a sua captação do esgoto. E foi detectado isso, e aí resolveu parar o asfalto para ela não rasgar o asfalto novo. Então ela deve concluir a obra nos próximos dias e a empresa vai voltar para terminar aquele 1,5 quarteirão que falta. Mas nos próximos dias termina, moradores aí da rua Maria da Paz. Senhor presidente, essas são as minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Quero passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa fazer o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, mais uma vez voltar a falar daqueles projetos antigos que essa casa votou e que ainda o cidadão não viu os efeitos. Muitos dos cidadãos ainda não tiveram o prazer de ver os efeitos daqueles projetos, daquelas leis que foram aprovados nessa casa legislativa. Quero falar aqui, senhor presidente, do PAC 1, que foi um projeto que aportou nessa casa no ano de 2007 e que eu tive o privilégio de votar a favor, onde nós autorizamos o ex-prefeito Demétrios a contratar um empréstimo de R$43.700.000 para fazer asfaltamentos, rede de esgoto, redes pluviais nos bairros que ainda estavam em terra, fazer asfaltamento das linhas de ônibus. E naquela época, senhor presidente, foi feito, o prefeito, o ex-prefeito Demétrios não concorreu à reeleição e o ex-prefeito Vladimir assumiu a prefeitura dessa cidade. E foi feito parte desse serviço. Foi usado parte desse dinheiro, desses R$43.700.000, que por sinal não é obra de graça, não é obra de favor de prefeito nem de favor de vereadores. É obras que vão ser custeadas com o dinheiro que esta casa autorizou o prefeito a contrair do governo federal como empréstimo, para pagar ao longo de 20 anos. Eu até dizia, naquela época, que quem estava nascendo naquele ano da autorização do empréstimo, quando ele estivesse com 20 anos, é que ele estaria vendo, ele já nasceria na nossa cidade devendo, é que ele estaria vendo aquele empréstimo sendo terminado de ser pago. Né? Porque R$43.700.000 para pagar ao longo de 20 anos. Muitas das pessoas ainda aguardam para receber as obras do PAC 1, que é o PAC Saneamento. Nós temos aqui o bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão. Os moradores desses bairros ainda aguardam para receber a tão sonhada obras de asfaltamento da linha de ônibus. Porque você chega numa época de tempo de chuva, é barro puro. O transporte coletivo nem chega a rodar nesses bairros. E chega na época de seca, uma baita poeira, onde os pais e mães que moram ali não aguentam comprar remédio para os seus filhos. Então, senhor presidente, estamos aqui mais uma vez cobrando. E acho que desta vez o prefeito Galileu consegue fazer com que esse dinheiro seja entregue até aquela população através das obras de asfaltamento das linhas de ônibus. Fica aqui mais uma vez a cobrança de uma obra que é para ser feita não com dinheiro de políticos, não com dinheiro de vereadores, não com dinheiro de prefeitos, mas sim com dinheiro do povo dessa cidade. Dinheiro que o povo vai pagar através de empréstimos. Quero também abordar sobre o pró-transporte, que é outro dinheiro que o município pegou emprestado, que essa Câmara também autorizou os ex-prefeitos a pegar emprestado. Esse o povo teve um pouquinho de sorte a mais, porque já está findando. Ainda tinha alguns bairros que não tinham recebido as obras, e ele já, essa obra do Protransporte,
que era num valor de 22 milhões e meio de reais, já está findando. Parece que estão terminando no Jardim das Oliveiras, no bairro Candelária, Fortaleza, e aí finda aquilo que foi programado para fazer com esse também empréstimo que o povo vai pagar. Queria, senhor presidente, também nessa tarde de hoje abordar um outro assunto. Qual o assunto? Falar novamente, não vou cansar de bater na mesma tecla, falar da pintura estratigráfica das ruas Zezo Jota, Bom Sucesso e Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Nós vimos, um dia desses já estava indo em sentido ao bairro Interlagos, e ao chegar na rotatória próxima ao CSU, vimos que ninguém está respeitando a rotatória. A rotatória foi diminuída porque tinha feito uma rotatória muito grande e ela tinha tirado o eixo da rua. Os motoristas estavam passando em cima das bocas de lobo, mascando passeio. E aí nós reclamamos e eles foram lá fazer uma correção. Nessa correção, eles diminuíram o tamanho da rotatória. Porém, eles não observaram que fazendo a rotatória, eles tinham que fazer a pintura no chão, a pintura na rua, de dê preferência ou de pare para todos os que chegam no cruzamento. Ainda não foi feito, porque na hora que você tem uma rotatória, você tem que colocar dê preferência para todos os motoristas que chegam dos quatro lados. E lá ainda não foi feito. A gente chegou, já estávamos fazendo a rotatória, e veio um motorista na Avenida Dolores Aguiar Rabelo e passou com tudo. E aquilo ali vai causar acidente grave. Então que o secretário de Trânsito e Transporte, Valdo, atenta para isso. O que é que nós pedimos para ele? Que tinha que dar prioridade ali primeiro ao pedestre. Perto do CSU tem uma lombada. Lá tem, não vamos chamar de quebra-mola, mas é um elevado, um quebra-mola elevado, uma passagem de pedestre elevado. Mas não foi pintada a faixa de pedestre ainda. E nós pedimos lá para cima, para a escola Laura Epifânio. Próxima escola Laura Epifânio, na rua Geozota, e também na Dolores Aguiar Rabelo. Os alunos saem para baixo e saem para cima, ou saem para os lados, todos os lados ali. Sentido bairro Paraíso, sentido bairro Ponte Funda, sentido Nossa Senhora das Graças, e que não fizeram ainda a passagem elevada de pedestre para priorizar o cidadão, para priorizar os alunos daquela, que estudam naquela escola. E a rotatória, nós vimos aí que precisa da pintura de dê preferência. Também nesse mesmo rastro, senhor presidente, cobrar a pintura estratigráfica da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, rua Maria Joaquina, José Afonso Michelini e Adolfo Machado, até o bairro Cidade Jardim, Nova Holanda. Fazer a pintura estratigráfica daquelas ruas, porque está um perigo. Aquilo ali está um verdadeiro corredor da morte. Na esquina da rua Cambuci, com Adolfo Machado, precisa de uma rotatória. Essa rotatória, senhor presidente, ela é de extrema necessidade. Mas ainda foi solicitado, mas ainda não foi executado. Que o secretário, ele atente para isso. Antes que nós vamos perder em vidas ali. Antes que o mal maior aconteça, vamos ali. Vamos dar segurança ao trânsito. Vamos dar segurança ao pedestre. Próximo à rua Maria Joaquina, nós temos SEMEI Anália Nogueira, que também estudam mais de 200 crianças por dia. E aí é de 3 a 6 anos de idade, o que é mais perigoso ainda. Então, mais uma vez, eu estou aqui alertando o secretário. Eu não estou aqui denegrindo o secretário, eu estou alertando o secretário Valdo que tem muita coisa que tem que ser feita. E caso não seja feito em tempo hábil, aquilo ali vai acontecer acidente grave. Acidentes graves com mortes. E depois que acontecer, não tem jeito de voltar atrás. Antes que aconteça, vamos fazer aquilo que é de importância, de necessidade. Senhor presidente, quero também, senhor presidente, para encerrar a minha fala nessa tarde hoje, meu tempo deve estar quase chegando ao fim, eu quero aqui abordar um assunto muito importante. Vereadora Daira Taviano falou muito nesse assunto nessa casa. aportou um projeto de lei CM 88/2015 que tratava da extinção do CGO, que é um imposto que é pago através das empresas do transporte coletivo de 4%. E na realidade, nós brigamos muito para que isso não acontecesse. Mas o prefeito apareceu, o ex-prefeito Vladimir, apareceu nessa casa como milagroso e dizia que se reduzisse o CGO, ou se extinguisse o CGO gradativamente, mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Que o preço da tarifa do transporte coletivo ia abaixar. O valor da passageira ia ficar mais barato. O que não passou de uma mentira. Não passou de uma mentira deslavada. Hoje nós estamos vendo, e eu estava olhando a lei aqui, 8.075/2015, que o projeto CM88/2015 se deu, onde fala o seguinte: os recursos mensalmente pagos relativo ao custo do gerenciamento operacional CGO, o Serviço Público de Transporte Coletivo, sendo esse, ônibus de linhas urbanas e rurais, no percentual de 4% sobre a receita total oferida ao mês, excluída a parcela proveniente da publicidade, devendo ser recolhido até o dia 20 do mês subsequente. Parágrafo único. A alíquota de 4% será alterada da forma seguinte. E aí vem 3,5% a partir do primeiro ano, janeiro de 2016, 3% a partir de 1º de julho de 2016, 2% a partir de 1º de janeiro de 2017, 1% a partir do dia 1º de julho de 2017 e 0% a partir do dia 1º de janeiro de 2018. A partir de 1º de janeiro do ano 2018, não cobra um centavo de CGO. O CGO, hoje, se estivesse sendo cobrado, era 300 mil reais por mês, 3 milhões e 600 por ano, 14 milhões e 400 por mandato. A prefeitura está deixando de receber 14 milhões e 400 mil reais por mandato, porque não está recebendo CGO. E no meu entendimento, renúncia de receita. Mas o prefeito Galileu está mandando um novo projeto para a Câmara, pedido nosso, e vai acabar com essa farra. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Obrigado pela sessão da fala. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Bem, senhor Daíro Doviano, honrado presidente dessa casa. Primeiro, fico muito feliz, né, em ver aqui atentamente, sempre prestando atenção no seu discurso, sempre engrandecedor para a nossa cidade. E falando dessa questão do projeto do CGO, que o prefeito Galileu finalmente vai mandar para essa casa. Né? Eu fui testemunha, que era um ferrenho crítico dessa questão. Eu, juntamente também com o Cleitinho, inclusive já protocolei esse projeto. Por que não? Porque isso até eu acho que pode ser considerado uma renúncia de receita do nosso município. 10 milhões por mandato, que se for para calcular aí, que a gente deixa de arrecadar a cidade, sendo que os donos de táxis, de vans, pagam custo de gerenciamento operacional, para quem não sabe o que é o CGO. E aí, por que que eles pagam, que são profissionais, autônomos, que tem ali o seu ganha-pão ali geralmente na rua, e uma empresa, tudo bem que a empresa gera muitos empregos para a nossa cidade, mas não justifica a empresa deixar de pagar o imposto.
Uma parte, novo vereador?
Pois não, Cleitinho,
vontade. Queria que enriquecesse o pronunciamento seu, juntamente com o presidente da casa, Adaí, que tem propriedade para falar, porque votou contra. Então ele tem propriedade para falar sobre isso, que é importante ele falar, porque votou contra, acho que foi o único que estava na gestão passada que votou contra. Então acho que cabe agora todos os vereadores unir, Porque isso aí é projeto para trazer para a Câmara mesmo, para a gente aprovar, porque é receita para o município. Então, acho que todos os vereadores, 17 vereadores, têm que unir e forçar o Galileu, principalmente quem é oposição, quem é base, o caso do presidente, que é presidente, é base, está do lado do prefeito, para trazer mesmo esse projeto. Quem ganha com isso não é os vereadores, não é o prefeito, quem vai ganhar é a cidade. Esse dinheiro a gente pode estar revertindo aí nas ruas que estão sem pavimentação, nas ruas de linha de ônibus, que é o mais importante. Sabe, a gente precisa asfaltar essas ruas, que ninguém aguenta ficar mais na poeira, e esse dinheiro com certeza pode ser revertido da situação. Então eu peço que todos os vereadores coloquem isso como prioridade, porque a gente pode estar trazendo para o município aí uma receita até de 3 milhões por ano. Muito obrigado, Roger.
Bacana, Cleitinho. Bom, senhor, eu queria falar também que foi realizada na noite da última segunda-feira, dia 6, uma audiência pública aqui nessa casa para discutir as propostas dos sindicatos trabalhadores da educação municipal, aqui de Divinópolis, né, o Sintende, com os professores da nossa cidade. Inclusive, gostaria de cumprimentar aqui a Cida Oliveira, presidente desse sindicato, que está aqui sempre fazendo presente, sempre muito atuante, acompanhada também e sempre trazendo aqui para a gente nessa briga, essa luta constante em prol dos direitos dos professores. A audiência foi realizada a nosso pedido, né, que nós, eu sou presidente da Comissão de Educação aqui dessa casa, recebendo então no nosso gabinete vários representantes de sindicatos, professores, reivindicando, então, e inclusive foram convidados para essa audiência, prefeito Galileu Machado, procurador do município, doutor Wendel Santos, a secretária de administração, senhora Raquel de Oliveira, a secretária de educação, senhora Vera Prado, o próprio Sintende, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais, também o Sintran, Conselho Municipal de Educação, Comed, colegiado dos diretores, além dos próprios vereadores dessa casa. Quem esteve presente nessa audiência do Executivo? Ninguém. O Executivo virou as costas, pelo menos para essa questão da educação. É o mínimo, é vir aqui e ouvir. Nós temos...
Quem vai pedir a parte?
Claro, pode pedir. Está pedindo a parte?
Porque... Não, vereador, não é costume não o presidente pedir a parte, mas eu vou pedir a parte, vou passar a presidência, a condução para o segundo secretário para fazer uma parte na sua fala.
Pois não, senhor presidente.
Gostaria de agradecer a parte, nobre vereador Roger Vegas, e como o tempo nosso é muito curto, a gente acaba... fazendo uma previsão da fala, e os 12 minutos acabam ficando muito pouco. Mas eu queria dizer que quando eu disse que é 300 mil reais por mês, 12 vezes 300 a 3 milhões e 600 por ano, dá 14 milhões e 400 o CGO. E o que eu acho uma coisa muito triste, é porque tem outras classes de motoristas que pagam o CGO. Pagam o CGO os motoristas de vans escolares, pagam o CGO os taxistas e pagam o CGO os mototaxistas. Se o imposto foi extinto, ele tinha que ser extinto de todos que contribuem. Não acho justo uma classe deixar de pagar e a outra pagar. Então, o prefeito Galileu está mandando para essa casa o projeto voltando com o imposto CGO. Nós solicitamos deles, eu acho que não foi só o vereador Adélio Taveno, foi vários vereadores que fez essa solicitação. E o prefeito Galileu está atendendo, entendendo que aquilo que foi feito no ano passado não passa de meramente renúncia de receita. A nossa cidade, numa crise brava dessa, está deixando de receber 14 milhões e 400 mil reais em 4 anos de mandato. Muito obrigado pela parte.
Pois não, Dário Pesante, sempre à vontade, né? E a gente tem que congratular, né, tanto vereadores que estão nessa briga, quanto também, né, trabalhar aqui nessa casa de forma unida. E às vezes deixa muito a desejar lá fora, ou principalmente levantar algum questionamento lá de fora, Cleitinho, porque vereador antigamente tinha um assunto aí na rua que ganhava carro de empresa de transporte coletivo, que ganhavam por fora. A gente mostra que aqui nessa casa não tem ninguém, pelo menos não. Ó, nós mandamos para o prefeito vai mandar para cá, nós estamos sugerindo isso. E a cidade, para recolher receita, que lhe é de direito. Por que não? As empresas são o que mais arrecada. Então, mais do que justo. Agora, voltando ao assunto aqui dessa questão da educação, muito lamento que aqui não teve nenhum representante. Eu achei uma falta de respeito, apenas uma justificativa daqueles que foram convidados, apenas a secretária de educação, a Vera Prado. Muito me assusta a Vera ter justificado que não poderia vir, mas ao mesmo tempo não ter enviado com tantos funcionários da secretaria de educação na segunda-feira numa audiência pública marcada para as 19 horas, sendo que até o próprio expediente da lá da CEMED vai até as 18 horas. Então, muito me espanta. E, de acordo com o Sintende, essa proposta que é de dar segurança a todos os professores que estão licenciados em exercício de desvio de função dentro das escolas ou realocados em outras secretarias, tendo em vista que muitos que estão em desvio de suas funções não conseguem os mesmos direitos dos professores, sendo que os mesmos foram efetivados para tal função. E vários professores presentes, então, fizeram uso da fala aqui, vou até exemplificar aqui a fala da professora Gisele Pereira da Costa, que citou que há 25 anos é aposentada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, mas não consegue o mesmo benefício no município, pois o mesmo segue leis diferentes do Estado quanto a questões de aposentadoria. Ela contou que, por exemplo, hoje trabalha em desvio de função, é bibliotecária e não recebe de acordo com o cargo que ela foi efetivada. E também o Sintende traz uns dados para a gente que são muito preocupantes. Dos 122 que estão licenciados com laudo médico, e a cada 10 professores dentro das salas de aulas hoje, 8 professores a cada 10. Números assustadores. 8 a cada 10 professores estão adoecidos, com doenças progressivas que com o tempo se tornam graves. E por isso, tantos atestados médicos são apresentados. E o sindicato ainda traz para a gente que a prefeitura está descumprindo o artigo 90 da lei orgânica, ressaltando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas econômicas e ambientais que visem a prevenção ou eliminação do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sendo assim, nós apresentamos a proposta na hora, ali no ato final, né, mesmo da própria audiência, que foi a ideia que eu trouxe, e acatada aqui, pelo menos por aqueles vereadores que já faziam presente na audiência, né, estavam aqui junto comigo, o secretário, que também é membro da Comissão de Educação, Raimundo Nonato, vereadora Janete, vereador Nego do Buriti, vereador Edson Souza, todos eles concordaram. A gente vai passar então nesse anteprojeto, vamos levar o prefeito, mas convidar todos os demais vereadores, as 17 assinaturas, para levar essas readequações, né, sendo que é de direito dos professores. E a gente sabe dessa importância, o professor tem que ser ajudado, tem que ser valorizado nessa situação, que é mais importante ainda, é saber que não estão pedindo aqui nenhuma esmola, estão pedindo o que é lei, o que é de direito. Queremos apenas assegurar os direitos dos professores, que têm todo o nosso respeito. Meu muito obrigado pela sessão da fala, senhor presidente, são essas minhas palavras por hoje.
Muito obrigado, vereador, pela sua explanação. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa.
Quero agradecer ao vereador Raimundo Nonato pela condução e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube. Queria aqui reforçar as falas do Roger, para a Cida, tem total meu apoio. E eu falo uma coisa aqui, que é o mais importante. O representante do povo, a gente aqui como representante, eu como vereador, o poder da gente é muito limitado. Então a gente é mais, a gente fala o que a população tem vontade de estar aqui para falar. Mas acho que é o mais importante para chegar nas autoridades maiores, em vez de ficar armando, falar de até armar a população, acho que a gente deveria armar é os professores. É dar estrutura para os professores, sabe? Dar munição para os professores trabalhar. Porque quanto mais você investir na educação, é pouco. Se você investir na educação, naturalmente você tem segurança e vai ter saúde. Então, quanto mais educação, melhor. Tem meu apoio, gente. Aqui também queria que mandar um abraço para o Ricardo, que está aqui hoje. Cada dia tem um jornalista diferente. Ricardo, trouxe mais uma aí, né, Ricardo? Essa é novata, seja bem-vinda a todos os jornalistas aqui. Ao experiente que dá aula aí para todo mundo, Geraldo, está aqui toda terça-quinta, Geraldo Divinils. E é isso aí, o jornalismo é para ser falado, não tem que ser pautado, e ninguém tem que calar vocês não. Falou, a gente tem que ouvir e melhorar. Tamo junto. Queria falar minha fala de hoje aqui, para você que me acompanha pela internet. Tem algumas pessoas que me questionam muito sobre a questão dos vídeos, né? Cleitinha faz muito vídeo. Então eu queria pedir para todo mundo que me acompanha compartilhar esse pronunciamento meu. Porque hoje eu queria mostrar que eu não fico só por conta de vídeo, não. Você está entendendo? Porque tem uma coisa aqui na cidade, que até um vereador fala muito sobre isso, que é o PI, o Partido Invisível. Né? Então eu quero avisar para o Partido Invisível, olha o medo que eu estou de vocês, olha o medo que eu estou do sistema, eu não tenho medo, vocês não vão me calar.
Vocês estão entendendo? E não vem desmerecer meu trabalho, não. Então eu queria mostrar aqui, ó, para algumas pessoas que acham que eu só faço vídeo. Então tá aqui, ó. Primeiramente, eu queria chamar para ir lá no meu gabinete, deve ter mais umas 10 pastas dessa aqui, ó, com o meu trabalho. Como eu não consegui trazer todas, eu trouxe essas aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo trabalho, que está cheio de projeto, que está aqui na Câmara, que alguns foram aprovados, outros estão rodando aí nas comissões e não entra em votação porque é projeto que beneficia o povo, aí eles seguem e não colocam. Então, se você falar que eu não sei o que é a minha função de lei, vai fiscalizar, tá aqui, ó. Ó, ofícios, vê se você que ganha. Olha aqui, vocês veem. Olha aqui, ó. Então, vocês ficam achando que eu faço só vídeo? Eu não faço só vídeo, não. Eu tenho trabalho. Sabe, eu fiscalizo, eu cobro, tem requerimento, tem indicação, tem anteprojeto, tem projeto. Falta de trabalho não é não aqui, ó. Para algumas pessoas que falam que eu fico só no blá blá blá, que eu fico só fazendo vídeo, né? E eu queria falar uma coisa aqui, ó, tem mais aqui, ó. Projetos, que é função de vereador. Então tá cheio de projeto meu aqui na Câmara aqui. E o mais importante, que beneficia o povo. E eu quero chamar a atenção de uma coisa que mais me deixa irritado, que é o seguinte. Todos esses projetos aqui, todas as vezes que eu fui na prefeitura, que eu subi lá no prefeito, eu não fui nada para pedir nada para mim. Porque além de você protocolar, você indicar, você fazer ofício, você tem que ir lá no prefeito. Então todas as vezes que eu fui no prefeito, foi para pedir pro povo, não foi para mim não. Sabe? Então tá aqui, ó, cheio de projeto. Tá cheio de projeto aqui. Então eu queria entender o que é que tá acontecendo com algumas pessoas que falam que eu fico só fazendo vídeo, que eu fico fazendo barulho. Então eu queria contar um pouquinho agora, sabe, dos barulhos que eu fiz aqui na Câmara nesse um ano e meio, que deu resultado. Se não fosse o barulho do Cleitinho fazendo vídeo, criticando, reivindicando, fazendo minha função de fiscalizar, hoje o IPTU de Divinópolis estava dobrado. Se não fosse o Cleitinho gritar, reivindicar, cuidar do dinheiro público, que é a minha função, que é cuidar do dinheiro público, talvez aquela festa que tem todo meio do ano, Divino Expo, que fala que é um evento público, mas é um evento privado, que até para você entrar lá dentro, você tem que, para você usar o banheiro, você tem que pagar. Se não fosse o Cleitinho provocar o Ministério Público para orientar a prefeitura, a prefeitura pegou e fez tirou o dinheiro, não passa mais o dinheiro para Divino Expo. 300 mil, quer dizer, 300 mil ano passado, mais 300 mil esse ano, dá uma economia de 600 mil. Eu entrei aqui no primeiro dia de mandato meu, o que eu fiz? Tirei as regalias. Uma ideia foi o carro. Não quer mais carro, não. Aí fui reivindicando, mostrando que o vereador não precisa de carro. Fui trabalhar no meu carro, mostrando para todo mundo. O presidente pegou, no final do ano agora, tirou os carros de todos os vereadores. Vai dar uma economia agora no ano de 300 mil. Então o que perde minha função? Que é fiscalizar e cuidar do dinheiro público, ter responsabilidade com o dinheiro público que eu estou fazendo aqui. Né? Então eu queria falar para vocês que eu não fico só de blá 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 não. Aqui tem ação. Se não fosse o Cleitinho, desde o primeiro dia de mandato na campanha, sabe, na campanha, falar do Copacabana, brigar pelo Copacabana, o Copacabana não ia estar recebendo o AS que vai receber agora. Porque o Cleitinho reivindicou. Quando eu subi lá na prefeitura para falar com o Galileu, eu fui lá para falar do bairro. Não fui lá para pedir nada para mim. Sabe que eu aprendi na vida pública que meus interesses particulares ficam em casa. Quando eu saio de casa, meus interesses ficam lá e, em primeiro lugar, é a minha cidade. Eu não coloco interesse particular meu na vida pública, não. Então, todas as vezes que eu subi no Galileu lá, foi para reivindicar, foi para mostrar isso aqui, ó. Sabe, meu trabalho. Então, não vem falar que eu fico só por trás de vida, não. Que todos os vídeos que eu fiz tem trabalho, tem fiscalização, tem reivindicação. Tem o que meu poder de vereador pede, eu estou fazendo. Se não fosse a CPI da Copasa aqui, essa dona Copasa, essa empresa irresponsável, ela fica falando agora para tudo quanto é canto aí, que está investindo em Divinópolis 145 milhões. Se não fosse a CPI que os vereadores que eu pedi, que o outro foi presente, o Ademir, Zé Luiz, né, o próprio Roger que está aqui, hoje ela faz propaganda falando que está investindo 145 milhões na cidade. Mentira! Esses 145 milhões é os 5 anos que a gente paga aqui, ó, essa taxa irresponsável que o ex-prefeito colocou para a gente pagar. Mas se não fosse essa legislatura aqui, ela não estaria investindo até hoje. Ela não estaria investindo. Hoje ela tem cara de pau de fazer propaganda falando que está colocando 145 milhões, que é dinheiro nosso. Então isso aqui é papel de vereador fiscalizar. Então eu quero avisar para vocês, né, que fica aí por trás querendo me prejudicar, né, com essa questão que teve esse final de semana aí. Eu fiquei sabendo pelos bastidores políticos que está querendo até não deixar eu me candidatar. Mas eu não tenho medo de vocês, sabe? Vocês estão querendo me boicotar, vocês não vão me calar, não vão me calar, eu não tenho medo de vocês. E quero avisar para alguns bastidores que ficam por trás, para alguns políticos, não vou generalizar aqui não, né? E para alguns vereadores que estão querendo me boicotar, alguns, né? Ó, deixa eu te avisar uma coisa. Isso aqui, quando eu vou lá pedir, igual você foi lá na prefeitura, foi lá na secretaria, e mandou, intimou funcionário falar que não é para atender o Cleitinho, sabe que não é para atender o Cleitinho, se atender o Cleitinho, vai mandar embora? Você é muito bobo, senhor. Você não representa a cidade, não. Sabe por quê? Porque eles não estão deixando de atender, nem eu, não. Esse pedido que eu vou lá levar lá é pro povo. Então vocês não vão intimar funcionário da prefeitura, não. Porque prefeitura, os caras que estão lá trabalhando, são servidores. Eles estão lá para servir. Então não vem querer me boicotar, não. Vocês estão me boicotando, é eu, não. Vocês estão me boicotando, é o povo. Então larga de ser covarde. Sabe, larga de ser covarde. Sabe o que meu pai me ensinou? Aqui, você está montando um comércio perto do seu? Preocupa com o comércio dos outros, não preocupa com o seu. Preocupa com a sua gestão, não preocupa com a minha, não. Vocês estão preocupados demais comigo. Vocês vão perder até 25 quilos, hein? Esquece, vai cuidar da mulher de vocês. Larga eu quero. Então vocês acham que eu tenho medo de vocês, se eu não tenho medo. Vocês não vão me calar, sabe? Então não vem com esse papo de chegar lá na prefeitura e falar para funcionário não me atender, não. Que estão deixando de atender o povo. E eu vou continuar lá, igual um carrapato, pedindo, porque é a minha função, eu sou pago pelo povo, quem me colocou aqui foi o povo, eu tenho que obedecer o povo, eu não tenho que obedecer sistema, nem vereador, nem prefeito. Que eu estou aqui é para quebrar o sistema mesmo. Então, como eu falei, vocês veem quente que eu estou fervendo. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Adair Otaviano, boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, imprensa, servidora dessa casa, boa tarde. Na minha fala da semana passada, comentei sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e também o sarampo, que começou nesta segunda-feira. Não vamos ficar parados, né? Nossa fala é para os pais que têm filhos de 1 até 5 anos, que procurem as unidades de saúde de Divinópolis, leve seus filhos para a vacinação, porque a vacina ainda é o único medicamento, o único remédio para evitar uma doença trágica, que também é viral, a poliomielite, e outra doença viral, que é o sarampo, que estava quase que extinta, que devido a essa imigração na região norte, está atingindo o estado do Amazonas. E por que não dizer que isso pode chegar também até o nosso estado? Então não vamos ficar parados esperando que essa enfermidade, essas duas doenças virais, também voltem a crescer aqui na nossa região, e por que não dizer em todo o país. Então, a campanha tem sido cada vez mais forte para que possa alcançar o nível máximo de pessoas. O Ministério da Saúde possui uma meta de vacinar pelo menos 95% das crianças. Então, também o dia D da vacinação será realizado no dia 18 de agosto, no sábado, no horário de 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde. Também, senhor presidente, semana passada falamos sobre a doação de sangue para a nossa amiga e servidora Júnia. Pedimos novamente uma atenção especial às pessoas que são doadoras, porque o número de doadores que lá tiveram não foi suficiente. Ela precisava de 40 doadores, não foi suficiente. Então, doadores que tiverem uma sensibilidade, puderem fazer essa doação, procurar o Hemominas de Divinópolis e falar que a doação é para Júnia Márcia de Souza, que está internada no Hospital São João de Deus. Também numa visita que fizemos a semana passada na Secretaria Municipal de Operações, onde tivemos uma fala com a secretária, Cláudia Abreu, e também com o diretor de Operações de Serviços Urbanos, Rodrigo Alves de Assis. E na nossa fala, segundo a secretária e o diretor, que o mês agora de agosto nós não vamos ter a operação de tapa-buracos. Devido a operação tapa-buracos está paralisada, porque a usina antiga que produziu o asfalto está interditada pela Polícia do Meio Ambiente, por não estar dentro dos padrões, né, de normalidade. Devido à crise financeira, a construção da nova usina atrasou e estão aguardando a aprovação para o início da produção da emulsão asfáltica a frio, que é utilizada na operação tapa-buraco. Foi uma informação, né, bastante, assim, para mim, um pouco decepcionante, porque o que a gente está vendo aí ainda continua buracos enormes pela nossa cidade, vias fundamentais de trânsito. Então, pedindo à população, né, segundo a Secretaria CEMOP, que tenha um pouco de compreensão, que só a partir de setembro voltará a ter essa operação tapa-buracos. Senhor Presidente, também queria pedir um minuto de silêncio pelo passamento do amigo senhor Sebastião Ramos, morador lá do nosso bairro, da rua Cascalho Rico. São essas palavras, minha tarde de hoje. Boa tarde, desejo um bom final de semana a todos.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos ao vereador Josafá.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente exercício, Josafá, casos novos vereadores, você que nos assiste pela internet, Facebook, todo o plenário, boa tarde. Primeiramente, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Roberto Pereira de Souza, que hoje estará lá no município de Cláudio, recebendo o título de honra ao mérito por merecido. Parabéns ao Roberto, que tem feito cobertura a essa casa, e é mais que merecido, parabéns. Por motivo de agenda, não poderei estar lá, porque senão estaria para prestigiar esse momento tão importante na vida dele. Senhor presidente, quando o vereador Josafá, também o Eduardo Pinto Júnior, fala sobre o sistema burocrático que é no nosso país, o nosso estado, também a nossa cidade, uma pesquisa recente mostra que o brasileiro ele perde 88 dias no ano por causa da burocracia no nosso país, sendo que tem países que é uma semana, 8 dias, 5 dias, como Dinamarca, já resolve o problema. E aqui no nosso Brasil, infelizmente, 88 dias de perda por causa de um sistema burocrático que está alojado e enraizado no nosso país. Senhor presidente, hoje eu quero falar de organização e dizer que o bairro Jardim das Acácias, né, montaram uma associação de bairro. Eu sempre tenho falado aqui nessa tribuna que as pessoas muitas vezes não querem conhecer o caminho, não, simplesmente faço isso por mim e às vezes não conhece, tão simples às vezes. E orientando a comunidade, meu bairro, eles montaram uma associação. E a eleição será no dia 26/8. Eu convido aqui toda a comunidade Jardim das Acácias para que possa estar votando. E ali a gente está batalhando em prol do bairro, melhoria do bairro. Não adianta nós cruzar os braços e dizer que a cidade não presta. Muitas vezes isso chama falta de conhecimento. Aonde há um povo organizado, com certeza vai para frente, né? E nisso eu quero falar sobre a segurança pública, né? Como diz a Constituição, no artigo 144, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Não basta a gente ficar só reclamando, meu bairro tem muito bandido, meu bairro rouba. Se não tem organização, com certeza se torna muito mais difícil. E também definir aqui, senhor presidente, falar a respeito do quando fala associação de bairro, uma organização resultante de reunião legal entre duas ou até mais pessoas ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, para a realização de um objetivo comum, ou seja, trabalhar para a coletividade. Lembro eu que quando candidato para este pleito,
quando fui pedir voto a uma pessoa, essa pessoa disse: você vai pedir para assaltar somente a entrada da minha casa, da minha garagem? Eu não posso fazer isso, tem que ser coletivo. Ah, vocês não fazem nada, vai tudo para o inferno. Mas eu estou salvo em Jesus Cristo, que é o único que salva, né, dessa maldição. Ou seja, a pessoa queria simplesmente que arrumasse simplesmente a sua porta e que assaltasse, inclusive, né? Isso chama falta de conhecimento, ignorância, né? Porque quando uma associação ela é bem organizada, com certeza o bairro, com toda dificuldade, às vezes nós culpamos governos, às vezes nós sabemos que tem verba estadual, né? Que tem que ir atrás, porque nada vem de graça, nada cai do céu de graça, tem que ir atrás, buscar, conhecer os caminhos, né? E quando falo dessa forma, eu estou referindo ao artigo 5º da Constituição Federal, que tem 78º inciso, os direitos, né, coletivos, individuais, e que as pessoas não conhecem. E por não conhecer, acha que às vezes a gente consegue resolver o problema, e não é bem assim. Nós temos que conhecer a Constituição Federal. Hoje, para legislar, tem que ler. Se não ler, passa batido. Infelizmente é dessa forma, né? Tanto na esfera municipal, numa Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa e como também no Congresso, né, e também o Senado, e aí vai. Então eu quero parabenizar os corajosos, porque eles são voluntários, voluntários do bem, voluntários para um bairro melhor. Ou seja, o presidente de bairro, nós temos que valorizar eles muito, porque ele é tanto o braço direito aqui do vereador. Ah, mas o vereador muitas vezes não quer passar. Tem que passar, tem que dar de presente a associação de bairro, uma constituição, a lei orgânica do município, dá também o regimento interno dessa casa, porque muitos pretendem estar aqui também nessa casa, e é direito de todos disputar. Então, dessa forma, com certeza, nós teremos melhores associações na nossa cidade. Senhor presidente, a Argentina amanheceu com um ar melhor, eu assisti até de madrugada, e foi uma vitória para aquele povo, para aquela nação, porque o Senado lá conseguiu derrubar, rejeitar aquele projeto de morte. Aquele projeto, só de falar, já pinga sangue, que seria a aprovação do aborto. Então, por enquanto, a Argentina, eles conseguiram derrubar o projeto no Senado. E eu tenho fé em Deus aqui, não estou pregando denominação, não estou pregando placa de igreja que não salva. Quem salva é Jesus Cristo, diz a palavra. Mas eu tenho crença e eu acredito que o Brasil também não será diferente. Mas a luta, ela não é fácil. Quem baixa sua guarda, com certeza está prestes à derrota. Mais uma vez, eu quero incentivar a todos a assinar, abaixo assinado, seja online, mandar carta para o Congresso e dizer: nós não aceitamos essa máquina de morte que chama aborto. Para preparar este momento, desde a década de 80, eles vêm falando: o Brasil é 1,5 milhão de abortos. É mentira, são covardes, mentirosos, porque no Brasil, incluindo os abortos espontâneos, não passa de 50 mil. E eles dizem 1,5 milhão, já preparam desde a década de 80. Desde a década de 80 e vêm preparando esse caminho e acharam que era agora. Mas como Deus é maior, o bem sempre venceu o mal. O bem sempre venceu o mal, com certeza nós vamos conseguir. O que eu puder fazer, eu tenho feito com a minha pequenez, com a minha insignificância. Eu sou uma gota nesse grande oceano, mas eu não baixo a guarda. Até no último instante eu vou lutar para que isso não aprove, para que essa desgraça, que não é palavrão, desgraça não ter a graça, não venha sobre o nosso Brasil. Mas se tem muita gente interessada, tem. Isso a gente sabemos. Partidos por trás maquinando, partidos por trás tentando fazer a cabeça da humanidade, do nosso povo brasileiro, tem. Mas não vai passar. Eu creio em Deus, eu creio que essa pátria, ela é do Senhor Jesus, e nós pregamos a vida e não a morte. Sempre falaremos dessa forma. E para finalizar, senhor presidente, a Sacramento de Amor vai acontecer agora este final de semana, um grande show com a banda, o Ministério Colo de Deus, comemorando aos 19 anos dessa comunidade que tem feito bem a tantas famílias, a tantos homens. Eu tive a oportunidade de estar celebrando o culto aqueles irmãos e dizer que é uma alegria muito grande. Eu vi essa comunidade nascer, eu vi essa comunidade em gestação, e com toda alegria, no sábado agora, depois de amanhã, vai estar lá o grande show. Você é nosso convidado, você família é o nosso convidado a estar lá. Por maiores informações, no telefone 3222-5322. E por falar, senhor presidente, também alegria,
o pessoal lá do Copacabana está fazendo o primeiro arraiar, né, com a dupla Marcelo e Eduardo. Voluntariamente, são meus colegas, tem crescido muito, uma dupla sertaneja que saindo gratuitamente para ajudar a comunidade. E você também é o nosso convidado a partir das 19h30. Se Deus quiser, aquela comunidade estará lá fazendo casamento na roça, comida típica. Vai lá prestigiar a comunidade, conhecer a comunidade. É uma das oportunidades. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nessa tarde e muito obrigado pela sessão. Boa tarde.
Alô, Nonato. Cumprimento o Novedil Raimundo Nonato pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos os pares que nos acompanham na tarde de hoje, todos os assessores, funcionários dessa casa, a imprensa que sempre faz aqui presença, todos que estão aqui, Ricardo, Geraldo e os demais aí, amigos, Roberto, todo mundo aí, forte abraço. Gostaria de começar as palavras com um recado para a empresa Tatu de Divinópolis, que é a Copasa, que ela faz buraco no Tama, prejudica todo mundo, sem falar os absurdos que cometem, né, no dia a dia. Que o Alto São Vicente está começando agora um evento de reinado, uma festa popular, religiosa, e a população daquele Alto São Vicente quer respeito. Então, que a empresa Copasa, o mínimo que ela tem que fazer é ir lá e tapar o buraco. Inclusive, a lei aqui no nosso município fala que em 48 horas tem que tapar do mesmo material que fez. Então, que ela cria vergonha na cara e volta lá e tapa aqueles buracos para que as pessoas de bem possam transitar ali e comemorar um reinado que todo ano é tradicional em nossa cidade. É um absurdo isso. Atualmente também, nós estamos vivenciando em nosso país tempos conturbados, tempos que querem legalizar assassinatos, ainda no ventre da mãe, como bem disse aqui o vereador Nonato, tempos de pura inversão de valores, que querem que aceitemos o horror como se fosse uma diversão. A nossa quase destruída justiça, a cada dia, nos surpreende tristemente quando libera bandido preso por assalto, dúzias de armas de fogo apreendida e troca de tiro com a própria polícia. Isso mesmo, a justiça liberou o assaltante a banco para prestar, sabe o quê? Concurso para a polícia militar. Trocou tiro com a polícia, preso, a justiça solta, dá uma liminar. O cara está na polícia militar. É esse o Brasil que nós estamos vivenciando hoje em dia. O absurdo. Outra façanha da justiça. Outra, pasme. Façanha da justiça 2. É que liberou a assassina dos pais, Suzana Richthofen, para o indulto, sabe de quê? No dia dos pais. Liberou hoje. É essa a inversão de valores no nosso país. Aí vem vagabundo e mata também a soldado Julien de São Paulo, cruelmente, há 5 dias. Ela é mulher, ela é negra, ela é homossexual, ela não vem da periferia. E cadê os direitos humanos para cobrar alguma coisa? Cadê que a mídia mostrou alguma coisa? Essa rede esgoto e televisão? Não mostra não. É isso que eu estou falando. Dentro dessa linha de inversão de valores, tem ainda atualidade de divulgação por parte que não gosta de mudança e querem ainda ver o nosso país atolado na lama de vez. Quando diz que a candidatura de um capitão, tendo como vice um general com moral ilibada, que passou no concurso público para uma elite possessa, traz preocupação à inversão de valores em que o presidiário, condenado em segunda instância, quer ser presidente desse país. Ali Babá e os 40 ladrões, agora não é só 40 ladrões mais não, é Ali Babá e uma multidão de ladrões que querem acabar com o nosso país. Chega de sermos refém de bandido. Aí eu pergunto, qual o país que os senhores e as senhoras querem para o nosso futuro? É esse desse bando? Ou é um país íntegro, com moral, com ética, com educação, investir nos professores, nas crianças, nos adolescentes e mudar a lei? É isso que nós precisamos no nosso país. Não seremos mais refém dos senhores bandidos, não. A população está atenta. e tem que estar mesmo. Pessoas de bem desse país é maioria. E os senhores vão ter que engolir em outubro agora. Terão que engolir. Outro assunto que eu não poderia deixar de me furtar na tarde de hoje é o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Herbert Magalhães. É outro sem vergonha, traidor da tropa e da Polícia Militar de Minas, com mais bissecular instituição militar, mais antiga do país, mais antiga até do que o próprio Exército. O senhor Coronel Herbert Magalhães, comandante-geral da Polícia Militar, está fazendo campanha para o desgovernador Fernando Pimentel, Cristinho. Está marcando reuniões na região e obrigando os policiais que estão ali disponíveis, que não estejam no serviço na hora, que se apresentem no dia que o bonitão vai vir aqui para fazer propaganda política para o desgovernador Fernando Pimentel, justificar o injustificável. Um governo desgovernador que matou a segurança, matou a saúde no Estado, matou a educação. Só no nosso Instituto de Previdência de Servidores Militares roubou, surrupiou 3 bilhões do IPCEG, a mesma coisa. Traidor, safado. O senhor não nos representa. Respeite a milícia de Tiradentes, nosso maior mate. E aí sai dinheiro, sabe, Coitinho? Sai dinheiro, sai. Aí os comandantes de pelotões das cidades próximas da região, de Minópolis, sede região. Vamos supor, um exemplo, qualquer cidade aqui no entorno, vai ter que ter lá um oficial e mais os praças lá, com diária paga do governo, que não tem dinheiro para pagar em dia um funcionário público, estadual, mas tem dinheiro para fazer campanha. É esse o Brasil que nós estamos tendo aí, gente. É um absurdo, um disparate. E nós não podemos aceitar a coisa errada. Chega! O Brasil, o Estado de Minas e nós mineiros merecemos respeito. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que aqui nos visitam e assistam através da TV Net. Senhor presidente, gostaria de voltar a cobrar da prefeitura de novo, é sobre as nossas estradas rurais. As nossas estradas, porque a gente lá da comunidade de Buritis, o povo cobra da gente e a gente tem que cobrar da prefeitura. Então, aproveitasse agora esse tempo chuvoso, que quando, eles falam, quando está seco não pode patrolar que dá poeira. Quando chove, não pode patrolar. Então a gente não está entendendo essa prefeitura. Então a gente espera, gente, que olha para nossas estradas, a estrada também do Ribeirão Frio, é que as moradoras lá do Ribeirão Frio me procurou antes de ontem. Ô nego, pelo amor de Deus, pede à prefeitura que coloque um cascalho aqui para nós, porque nossos alunos de escola, nossos filhos, as pessoas idosas, estão indo pegar ônibus lá do outro lado da rua lá, então está muito longe para eles. Então, gente, a gente espera que a prefeitura olhe mais rápido. Cadê o secretário de agronegócio para que nos ajudem também? E também o Tião Esteve, que tem cobrança também das limpezas de mata-burro lá nas nossas regiões, e eu tenho cobrado. Já pedi o Tião Esteves, já tem uns 2 ou 3 meses já, e nada resolve. E as pessoas, todo dia, estão cobrando a gente. Então, eu acharia que essas pessoas, esse secretário, devia de olhar para o nosso lado. Eu não sei se é perseguição política, porque para umas pessoas faz, e para os outros não podem. Então, gente, a gente espera que eles olhem para nós, sobre essa nossa região lá, que nós estamos precisando. E também, senhor presidente, eu quero falar também, é sobre a CGO. A CGO, que no começo do meu mandato, eu protocolei um pedido que voltasse essa CGO. E com certeza agora ela vai voltar. E a CGO, ela é bom para a nossa cidade e para nossas comunidades rurais, que sobre as estradas escolar e as nossas estradas de toda a nossa comunidade rural lá, para que ponha um cascalho nessas estradas nossas, porque eu acho que a prefeitura, ela tem que olhar antes, pôr cascalho antes do tempo começar a chover. Agora, depois que começa a chover, dando transtorno, diz que não tem material. Então, que essa entrada desse CGO, a gente espera que esse prefeito, a prefeitura, nos coloque cascalho nessas estradas para que nossos alunos escolares e tenham uma estrada digna para que leve os seus alunos à escola e que não pode faltar de aula. E está faltando muito. E também, senhor presidente, estou com um problema também aqui. As pessoas cobram da gente, a gente tem cobrado da prefeitura. Tem uma árvore aqui no Santos Dumont, que a árvore está podre. Já recorri umas 10 pessoas, já protocolei tudo que é pedido e nada resolve. Então, gente, a gente espera que olha rápido para cortar essa árvore lá, porque ela tá, agora mesmo cai uma galha em cima de uma pessoa lá, de um menino, e mata o menino, aí depois é tarde. Eu espero que a prefeitura olhe mais rápido sobre essa árvore lá também. E também, senhor presidente, gostaria também de pedir é a iluminação na rua 3, na nossa comunidade de Buritis. Ontem, umas pessoas estavam me cobrando essa iluminação lá, que nós já temos pedido essa iluminação, já tem no início do nosso mandato. Que lá é uma rua escura, o povo está sem condições de passar lá para ir para a igreja, para ir para a praça, para ir para a cidade trabalhar. Então a gente espera que essa iluminação pública seja resolvida mais rápido. Porque o povo hoje, eles estão pagando a iluminação pública sem ter ela. Porque se eles não olharem essa rua lá, olhar essa iluminação lá não, vamos ter que entrar na justiça. Porque a pessoa pagar uma coisa sem ter, então eu acho que é um absurdo. E por hoje, senhor presidente, é só. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Concedido.
Senhor presidente, exercício, vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar de forma especial hoje o nosso amigo repórter Roberto Pereira, que será homenageado hoje lá em Cláudio. Parabéns, Roberto, que você é um merecedor dessa homenagem lá em Cláudio. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o Fórum de Desburocratização. Nós estamos trabalhando, buscando agilidade nesses processos perante as empresas, perante o município, para que possamos dar agilidade e gerar empregos na nossa comunidade. Hoje, através lá do Sindicato dos Contabilistas, através do Sérgio, que vem abrindo os espaços para nos ajudar a resolver vários problemas, nós temos certeza que em breve nós já estamos entre os 10 primeiros, que o nosso objetivo é chegar entre os primeiros mesmo da fila, para que possamos dar agilidade para as empresas, que possa gerar emprego e trazer um conforto melhor para a nossa economia. Senhor presidente, aproveitando a fala do Zé Luiz, da preocupação dele na questão da campanha da vacinação, Zé Luiz, parabéns ao senhor, que é um guerreiro nessa área da saúde, um médico lá na nossa região do São José, que a campanha da vacinação no dia 18/8 vai ser em todos os postos de saúde, de 8 às 18 horas. E aproveitando esse momento da campanha da vacinação, nós estamos entrando com um projeto de lei, o qual estabelece a obrigatoriedade da exigência do cartão de vacina da criança no auto da matrícula ou rematrícula dos alunos da área de educação infantil ou no ensino fundamental. Isso é para a gente ajudar na prevenção, que nós sabemos hoje que devido às mães, hoje os pais, hoje ter dupla, até tripla função fora de casa, para que possamos ajudar a acompanhar e ajudar na prevenção de algumas doenças que já tinham sido até erradicadas do nosso país, que está voltando. Então eu acho que é um pouquinho de nós precisamos de ajudar nessa prevenção, aproveitando essa lei. Ela já existe em alguns municípios, inclusive no Paraná, que já tem essa lei, e está ajudando demais a Secretaria de Saúde nessa questão do controle das vacinas. E também parabenizar o amigo Nonato, foi muito feliz na fala dele, falando da questão da Argentina. A Argentina saiu na frente da América do Sul. Foi uma ação, eu também acompanhei, foi até de madrugada, a votação lá do Senado. Foi quase assim que uma votação acerrida, venceu por 7 votos de diferença. E eu tenho certeza que assim, a população está começando a abrir os olhos. Quando a população vai e fala, a população tem voz e vez. Então é hora da gente se unir, juntar, independente de qual igreja que é e qual comunidade que é, nós precisamos de apoiar essas ações. Parabenizar a Argentina, que foi um dos primeiros países da América do Sul a sair na frente nessa questão. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos escutam aqui na Câmara Municipal, assessores, os nossos servidores, a vocês que estão aqui nos assistindo. Gostaria de iniciar a minha fala nessa tarde de hoje mandando um grande abraço para a Poliana, jornalista, pela passagem do seu aniversário, e que Deus abençoe todos os dias. Quero dizer assim que fico grata pela sua amizade. Sabemos aí que você estará se despedindo do jornal agora e que você tenha assim, muito êxito na sua nova caminhada. É o que eu realmente desejo e que você tenha tudo de bom. Gostaria também de falar sobre a emenda parlamentar da reforma da cozinha da Escola Municipal Odilon Santiago, dando os parabéns aí à Ana Paula do Quintino, que conseguiu essa emenda com o deputado estadual no valor de R$ 79 mil reais. Eu estive várias vezes nessa escola e vi a necessidade da reforma dessa escola. Porque eu estou dando os parabéns para a Ana Paula do Quintino, Janete, mas vocês, vereadores, você está dando parabéns para líder comunitário, a gente tem que dar parabéns para qualquer pessoa que luta e consegue as coisas para a cidade de Divinópolis, principalmente por aqueles que precisam e pela educação. Então, parabéns pelo seu trabalho, o dinheiro, o recurso já está na conta do CEMED e só aguarda agora a licitação para que possa começar as obras. Então, que a escola realmente precise que essa obra venha numa hora certa, que esse dinheiro veio para concluir a obra num momento extremamente importante. Ontem nós tivemos na parte da manhã aqui na Câmara Municipal, um importantíssimo evento, Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dez cadeiras desta Câmara é composta por diversas crianças e adolescentes de várias escolas, discutindo tema tão importante, é extremamente significante. E nós não estamos falando de discussões de tema como encontra partido escolar. O que tem oferecido para as nossas crianças e adolescentes em Divinópolis? Quais os cursos que eles podem fazer de forma gratuita? Quais os lugares que nós temos aí, ônibus, que possam levá-los quando não tem próximo de casa, para poder ir fazer um esporte, por exemplo, no lugar mais próximo no poliesportivo? Não existe. Nós temos pouquíssimos casos de crianças e adolescentes que conseguem fazer, e um deles é o Fazendo Arte, que a gente sabe que quase não tem incentivo nenhum do município. Tirando Fazendo Arte e o GEEC, que ainda proporciona alguma coisa, nossas crianças, nossos adolescentes estão praticamente abandonados. Então, como que querem que existem uma ocupação? Como que vocês querem que nossas crianças e adolescentes não fiquem com a cabeça ociosa? Se nós não ficarmos atentos e oferecer algo melhor para as nossas crianças e adolescentes, principalmente em contraturno escolar, não reclamem, pois nós deixamos de investir naquilo que é mais importante. Porque eles sim são o futuro do nosso país. Não pensem, muitos de vocês que falam o seguinte: ai, quando eu era pequena eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu comecei com 12, eu comecei com 7. Não tem vantagem nisso não. Lugar de criança até os 14 anos é na escola. E depois da escola sim, ter esporte, ter lazer, ter curso gratuito. É isso que nós temos que oferecer para ela. Trabalho infantil já finalizou. Nós não temos que incentivar trabalho infantil, não. Então, o que nós precisamos, sim, é investir na cultura e investir no esporte, com secretarias que funcionem e também projetos que funcionem. E dar incentivo aos projetos já existentes. Projetos aí como Fazendo Arte, projetos como GEEC e outros projetos que foram apresentados e nem sequer foram ouvidos. Então, é isso que nós temos que fazer para a nossa comunidade. E vamos valorizar as nossas crianças. E por falar em criança, eu trago novamente esse assunto aqui para essa tribuna e vou trazer sempre. Plantão do Conselho Tutelar de Divinópolis. Você sabia que o Conselho Tutelar de Divinópolis, ele funciona durante a semana no horário de manhã até às 17 horas? E que depois desse horário, Não existe plantão. Nenhuma plantonista recebe para poder estar trabalhando. Quando elas vão atender alguma ocorrência, elas vão porque sabem da necessidade por amor. Elas não têm nenhum incentivo e não recebem por isso. E pior, não é normatizado esse plantão. Precisa que o prefeito normatize esse plantão. Por quê? Porque uma criança, uma adolescente pode ser pega bebendo, pode ser pega num estado de vulnerabilidade, numa situação de prostituição, e a polícia militar e a polícia civil não pode pôr a mão no adolescente. Precisa que o conselho tutelar esteja acompanhando. Inclusive nos casos de estupro, nos casos de pedofilia. Então nós precisamos voltar a discutir esse assunto. Estarei cobrando sempre, porque é obrigação do município olhar por nossas crianças e nossos adolescentes. Então precisamos sim da instituição de mais um conselho tutelar. E além da instituição de mais um conselho tutelar, no mínimo, também do plantão do conselho tutelar. É necessário que a gente engaje nessa luta e que a gente possa fazer acontecer. Por isso, vai mais um pedido para você, prefeito. Prefeito Galileu Teixeira Machado, o anteprojeto está na sua mão. Por favor, leia esse anteprojeto e faça algo de bom para as crianças e adolescentes da cidade de Divinópolis. Também gostaria de convidar você, principalmente aí da região do Alto São Vicente, São Sebastião, Afonso Pena. Sábado, a partir das 9 horas, estaremos fazendo aí um bazar beneficente lá no Salão Comunitário do Alto São Vicente, para que a gente possa ali, junto à comunidade, aos vários parceiros e as pessoas que estão nos ajudando, a terminar a reforma do salão, que é tão importante ali para aquela comunidade. E para ter mais uma oportunidade da gente conseguir levar um curso para lá, que seja esporte, que seja computação, seja o curso que for, para a gente poder colocar as crianças em contraturno escolar, podendo ter mais um motivo para não ficar na rua e sim ficar acolhido lá dentro do salão comunitário. Gostaria também de estar convidando para na sexta-feira, na porta da casa ali da Simone, a Simone ali do Zico, a Simone da Maria do Zico, vai estar saindo a bandeira do aviso. Então, os reinadeiros ali do Alto São Vicente, nessa sexta-feira estará todos reunidos. Então, você que gosta do reinado, nos acompanhe ali da porta da casa da Simone, próximo ao Campo do Vasco, em frente ao portão do fundo do Campo do Vasco, até a igrejinha Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Ali vocês acompanham a linda festa de reinado, o início da linda festa de reinado ali do Alto São Vicente. E também gostaria aqui de agradecer a você aí, prefeito Teco, e principalmente o senhor Anielo. Senhor Anielo, que é, assim, é o grande incentivador do reinado de Itapecerica, uma associação extremamente correta ali de Itapecerica, que me convidou para estar em Itapecerica nesse domingo, estar representando lá a rainha do reinado de Itapecerica. Para mim é uma grande honra, eu que sou reinadeira e dancei em guardas aí desde os 7 anos e sei o que é realmente o mandamento do reinado. Agradeço e estarei aí com todo prazer. Pode ter certeza que fiquei muito agradecida. Também gostaria de me dirigir a cada um de vocês, vereadores que se fazem presente aqui em plenário, e aqueles que me escutem, que a gente fez um documento para mandar um requerimento para a gente mandar para Brasília. Esse documento fala o seguinte, é um manifesto dessa Casa Legislativa, pedindo que o projeto de lei número 4.754 de 2016, que altera a redação do artigo 39 da Lei Federal 1079, de 10 de abril de 1950, tipificando como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, usurpar competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Por que a gente está fazendo essa carta? E várias câmaras do Brasil inteiro fez essa carta. Porque é um absurdo o Supremo Tribunal Federal querer legislar. A parte que o Supremo tem que fazer é do Judiciário. Ele não tem que fazer lei. Faça as leis aqueles que foram eleitos pelo povo. E quem foi eleito pelo povo? No caso da esfera da União, foi eleito os deputados federais e os senadores. Eles é que vão legislar e não o Supremo Tribunal. Então eu peço para que todos os vereadores que concordarem, que assinem aqui, porque é muito importante esse requerimento para que a gente possa mostrar a nossa indignação com essa situação do Supremo. Afinal de contas, cada um no seu quadrado. Prefeito executa, legislador faz as leis e o judiciário faça os julgamentos. Nada mais, nada isso. Sem um querer entrar no trabalho do outro. E gostaria de terminar minha fala nesta tarde de hoje, nos minutos que me faltam, dando os parabéns antecipado aos meus amigos aqui vereadores, a cada um de vocês, se eu não me engano, tirando quatro que não são pais, os outros vereadores todos são pais, a gente sabe a benção que é cada um disso, então vereador aí, a gente fala vereador Rodrigo Caboja, Renato Ferreira, vereador Edson, vereador Zé Luiz, vereadora Demi, vereador Anderson, vereador Josafá, presidente da Câmara, parabéns a cada um, Eduardo Printe Júnior e vereador Cleitinho, vereador Marcos Vinícius, parabéns a cada um de vocês pelo Dia dos Pais. E a todos vocês pais que estão nos ouvindo, a vocês pais que estão aqui presentes, parabéns a cada um de vocês pelo seu dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam ir honrar os seus filhos. Eu gostaria de deixar uma pequena mensagem a você que está em casa, a você que é pai, mas principalmente para você que é filho. Honrar pai e mãe, nós não temos se. Não é se meu pai me cuidou, não é se meu pai me amou, não é se meu pai me fez feliz. Não é se meu pai me deu um tapa, não é se meu pai me chamou atenção. Se meu pai me proibiu de sair ou se meu pai me deu o melhor presente. Honrar pai e mãe é ter caráter suficiente para que na velhice você cuide dele. É você ter caráter suficiente para dizer que ama em todos os momentos. Eu não tenho mais o meu pai. É o primeiro ano sem ele. Mas honrei o meu pai enquanto tive vida. E que cada um de vocês honre de vocês. Feliz Dia dos Pais.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, meu boa tarde. A fala que eu trago aqui hoje nessa casa é baseada na Lei 8.075. A minha fala hoje será três tópicos. Um de opressão contra esse vereador, porque tem gente achando que esse vereador vai ficar calado, que vai recuar, não vai não. Esse vereador está só esperando para ir para o ataque. Esse vereador sabe guardar as coisas na geladeira e no freezer. Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Não adianta as pessoas extrapolar. Mas eu quero falar aqui da Lei 8.075, que foi um absurdo no governo anterior. Essa lei tirou quase 300 mil em média por mês, 3 milhões e 600 por ano e 14 milhões e 400 por mandato. É o CGO que tirou das empresas de ônibus. Ontem eu levei todas as lideranças das vans e dos motoristas de táxi em uma reunião muito objetiva com o seu prefeito. Tinha muito tempo que não ia na prefeitura. Não gosto muito de prefeitura, não. Lá quem tem que ir na prefeitura é prefeito e secretário. Eu gosto que é aqui. O povo mandou, foi para cá. É aqui eu tenho um gabinete e aqui nós estamos trabalhando, buscando interação. Quem tem que ir para a prefeitura é prefeito e secretário. Mas ontem eu fui lá. Levei uma dezena de lideranças e o senhor prefeito, junto com seis secretários, levou todo o seu staff jurídico, econômico, deve vir para essa casa o projeto CZO. Foi o segundo requerimento que eu fiz nessa legislatura. Nós vamos conversar agora com todos os motoristas de vans, são quase 400 em Divinópolis, com os motoristas de táxi, e está vindo aqui. Está vindo a revogação do CGO. Mas só que tem, que eu falei para o senhor prefeito de uma forma franca, madura, sobre a política fiscal, está ruim demais. Péssima.
fraquíssima. E falei para ter humildade para estudar, para fazer um cruzamento de justiça social com a política fiscal. Só o prefeito ficou de estudar e mandar o projeto da CGO aqui, onde que vai fazer justiça aos motoristas de van, taxista. E eu estou, sugeriu o prefeito ontem também, a questão dos mototaxistas, as placas vermelhas. Então o senhor prefeito deve mandar o CGO, que foi o nosso segundo requerimento, primeiro foi a ponte do Porto Velho, que nós fizemos, para interagir a região sudeste. Então o senhor prefeito vai chegar e vai mandar esse projeto. Quero também comunicar que na última quinta-feira desse mês, nós entramos com o requerimento, vamos fazer uma homenagem ao seu Amir Rashid, pelo seu centenário. Esse homem que foi o primeiro presidente, o dono da Casa Orion, esse homem honrado, com essa família belíssima, ele completou 100 anos. E de Divinópolis deve muito ao seu Amir Rashid. Então nós vamos fazer uma homenagem para ele aqui dia 30. Senhor presidente, mas o que eu quero falar aqui hoje é uma coisa chata. É uma coisa chata que eu não gostaria de falar. Mas eu vou falar. Eu não vou ficar na mão de nenhum vereador. Eu não vou ficar na mão de prefeito. Eu não vou ficar na mão da imprensa. Eu não vou ficar na mão de ninguém, a não ser com a minha consciência. Não vou ficar. Eu quero falar aqui do blogueiro Geraldo Passos, do Div News. Ele estava até aqui, ó. Se você quiser até chamar ele, que estava aqui agora, nesse momento, você acredita que esse senhor mandou uma mensagem para o presidente Ademir pedindo a minha saída da CPI? Eu estou estarrecido. Eu estou estarrecido com esse senhor Geraldo Passos. Esse homem não se emenda. Ele está dando uma de santo, mas a hora dele vai chegar. Nós vamos entrar na segunda fita agora da CPI. Eu pedi para o Conselho Ata que vai ser assinado pelos 5 vereadores e procurador aquela mensagem que ele mandou para o senhor Ademir. Eu vou na Polícia Civil hoje. Esse homem está me ameaçando moralmente. Esse homem está querendo me colocar de joelho, pedir minha CPI para que eu não faça parte da CPI. Ora, a CPI está em fase de curso. Por que que esse blogueiro Geraldo Passos não quer o vereador Edson Souza na CPI? Primeiro que esse homem é ignorante. E não é pecado, Zé Luiz, chamar as pessoas de ignorante, não. Juninho, o ignorante é aquele que ignora, aquele que desconhece. Não é pecado, não é pejorativo chamar alguém de ignorante, não. Mas o senhor Geraldo Passo é um extremo ignorante do regimento interno dessa casa. Se esse homem tivesse a inteligência por bem, ele devia ler o artigo 98, parágrafo 6º. O único que tem direito natural na CPI é o vereador Edson Souza, porque ele foi vereador requerente. E ele quer tirar esse vereador. Conversei com meus advogados hoje, vou novamente fazer uma denúncia ali na Polícia Civil. Ó, por que que esse senhor, esse jornalista, esse blogueiro, ele quer me tirar da CPI? Eu até gostaria, Ademir, que você cuidasse muito bem dessa mensagem, que você vai ser chamado lá no homem da capa preta. Você vai ser chamado lá. Ué, esse homem está me ameaçando. Um vereador de Divinópolis, inviolável, por sua palavra, opinião e voto, ele mandou uma mensagem para o Ademir. O Ademir reúne os vereadores, fala e mostra a mensagem para todo mundo. Pedi para constar na ata, na hora. É um documento público agora. E você guarda isso aí, Ademir. Guarda as 7 chaves, que já, você já assinou a ata, todo mundo já assinou, mas você mostra aí. O Geraldo Passos Ah, Geraldo Passos, por que você não quer no CPI, Geraldo Passos? Por que você não quer? Por que será que ele não quer na CPI? Agora mandar uma mensagem para um presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito? O que está atrás disso? Muitas coisas virão. Quando abrir a represa das Quatro Marias, muita coisa esse senhor Geraldo Passos vai ter que explicar aqui. E ele está achando que está assim, andando no água de lagoa. Não está não, senhor Geraldo Passos. Não está não. Vocês acreditam nisso? Vereadora Janete, que esse homem, esse blogueiro, mandou uma mensagem. Você acredita que eu tenho já os documentos também? Quem procurou o doutor Bruno? Eu fiz um requerimento, doutor Bruno Marroa, já está tudo assinado, perguntando o que é que me faria para me tirar da CPI. Eu estava aqui agora, São Geraldo Passa. Vocês conheceram? Eu estava aqui. Não, isso aí não é de rir não, gente. Isso é verdade. Isso é treino, oi. Você está rindo? O Geraldo Passos fez isso aí. Uma brincadeira que está virando essa cidade. Nós não acusamos ninguém, nós não denunciamos ninguém ainda, estamos em fase de apuração, mas o Edson não quer lá. Sei lá por quê. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Eu espero que essa cidade, a partir de segunda-feira, vai entrar no segundo a apuração dos áudios. Eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião formada ainda. Mais dois minutos?
Concedo mais dois minutos.
Eu não tenho nenhuma opinião formada, mas uma coisa eu quero deixar claro para o povo de Vinópolis. Não tem medo de cara fechada, não tem medo de manchete, não tem medo de ameaça, não tem. Não tem. São essas pessoas que tentam, por exemplo, pessoas que vivem ser truculento, truculento. Esse povo assim dão basta neles. Mas não basta. As pessoas estão achando que eu estou calado, que eu estou em paz. Eu sou aquela brasa no baile de São João. Terminou o baile, o povo dança, vai para casa, mas se você for lá do Egito, tem uma brasinha acesa. Tem compromisso com a verdade. Estou aqui de passagem. Ninguém fica nessa casa. Olha os retratos preto e branco à direita do plenário. Foram embora. Todos aqui entram pelo povo e vêm embora pela mão do povo. Ninguém fica. A alternância da democracia é bonita. Não tem o rabo preso por ninguém. E aqueles que acham que eu estou com água de lagoa, está enganado. Um tufão e vem aí, e um tufão em busca da verdade. Obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E queria nessa tarde também já cumprimentar que está conosco aqui no plenário da Câmara, meu amigo da Guarda, Douglas da Guarda, né? Parceiros. Também o Euclides, lá do Serra Verde, grande patrimônio.
Cadê a primeira secretária?
Solicito da primeira secretária a gentileza que proceda à leitura dos projetos na pauta da hora do dia. Nesta hora retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Se o nego não estiver aqui, não é para votar?
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde, passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Leitura dos...
Gostaria de convidar os vereadores para que possamos iniciar a votação dos projetos.
Boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM03, de 3 de maio de 2018. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis. Autor, vereador Nego do Buriti e outros. Parecer... Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer da Comissão 238 de 2018, Comissão Especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e pela aprovação.
Coloco em discussão proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal EM03/2018. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Nego do Buritis. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto de grande importância para todas as nossas zonas rurais, porque hoje os pequenos e grandes produtores não estavam tendo um meio de ter suas estradas patroladas, arrumadas, porque sobre a lei diz que era irregular. Agora, com esse projeto, eu acredito, se Deus quiser, todo o pessoal, o povo da nossa comunidade, vão receber seus patrulhamentos, suas estradas, se Deus quiser, vão ficar boas, e o povo, com certeza, vai achar muito bom. Porque não está tendo jeito do povo transportar, né, as suas mercadorias para a cidade, e também... Os ônibus escolares também, tem muita estrada que nem patrolada, não está sendo patrolada. E com certeza a gente espera também que essas estradas sejam cascalhadas também.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Olha, vereador Nego Buriti, com todo apreço e respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela sua briga, essa luta, né? Em prol da zona rural, a gente sabe desse problema, inclusive já fui procurado coincidentemente poucos dias quando você protocolou, né, esse projeto aqui nessa casa, havia sido procurado por um morador, cuja na comunidade dele, que é próxima de Djalma Dutra, tem um braço, é uma estrada onde tem 17 moradias, e a prefeitura não pode sair da estrada, e nisso o próprio ônibus escolar atende ali quase... Ele me disse que 90% dessas moradias, todas têm crianças. O ônibus escolar passa lá, que o ônibus é da prefeitura, mas a própria prefeitura não pode fazer manutenção
nesse, é considerado braço, essa estrada que leva a essas moradias. Porém, nós, cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos para saber se terceiros não serão beneficiados agora com esse acréscimo. Porque a gente sabe disso, que pode ser polêmico. A gente tem que ter bastante responsabilidade nesse novo artigo que está sendo acrescentado, artigo 161. Nós vamos fiscalizar, nego, nós vamos ficar em cima. E se for preciso, não vamos exaltar em revogar esse acréscimo aqui nesse artigo. Mas meu voto com certeza será favorável, belíssima ideia sua e tem todo o nosso apoio, nego. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós votamos favorável nessa reforma da lei orgânica no primeiro turno e vamos também votar no segundo. Mas nós já estamos entrando com o requerimento hoje, pedindo à Secretaria de Obra todos os patrulhamentos, dias, horas e as artérias da zona rural que foram feitas. Quando foi feito, que dia foi feito, o tempo que foi feito, quem são os moradores? Nós vamos guardar isso para um futuro bem próximo. Para um futuro bem próximo. Eu acredito na pureza do vereador Negro Buriti. Eu acredito no caratismo dele, na honestidade dele. Mas as pessoas têm hora que têm a vez de desvio de caráter. E pode vir num futuro bem próximo, fala aquilo que às vezes o Roger também não quer. Mas está atento. Então eu estou mandando amanhã para a Secretaria de Obras, pedindo não desse governo, dos últimos três. Tudo que foi feito de patrulhamento, tudo, e vou aguardar. Aquilo que tiver na média, que tiver dentro da história, tiver com todo o equilíbrio, nós vamos entender. Aquilo que fugir, vai servir de alerta. Falei para o nego que eu estou votando nesse projeto, mais em questão, pela estrutura da realidade que o nego conhece da zona rural. Um que conhece um orvalho. Aquele que conhece a beleza da natureza, o descansar da natureza, um olho d'água, uma mina d'água, um ninho, sabe muito bem sua realidade. Então esse projeto é mais um voto de confiança no vereador Negro, pela sua liderança na zona rural, do que em si o projeto. Em si. Mas aqui eu quero deixar bem claro que está indo já, amanhã mesmo, pedindo toda a história para a gente ter como parâmetro se a gente precisar de usar no futuro voto. Quero parabenizar o autor, acreditar que dará certo e vamos votar favorável.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Cleitinho.
Eu aprendi que, como representante, tem que representar não só mais meus 3.023 votos, mas toda a região de Vinópolis. Aonde precisar de mim, eu tenho prazer e honra de ajudar. Até quem não gosta de mim, se precisar de mim, eu tenho que servir, porque eu sou pago por todos. Então, eu queria que esse projeto funcionasse na prática. Quero aqui, ó. Cameraman, foca aqui pra mim. Isso aqui é tudo patrulhamento, ó. Tudo pedido de patrulhamento. Em todas as áreas que vocês imaginarem de Vinópolis tem. Está escrito aqui, patrulhamento aqui, ó. Que não falta é patrulhamento para patrolar a cidade, gente, ó. Então, para algumas pessoas que falam que eu fico só fazendo vídeo, o que mais tem aqui é papel também, ó. O que pede o vereador para fazer, a gente está fazendo. Então, espero que esse projeto que a gente faça aqui comece a funcionar na prática, porque não está funcionando, não. Papel não está ganhando jogo, não. Então, espero que funcione. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu vejo esse projeto aqui de extrema importância, o Negro do Buriti com a sua simplicidade, mas com esse olhar de homem do campo mesmo, que entende a necessidade, porque muitas vezes a gente não entende o que, que são as artérias, porque as estradas principais rurais que são no nome do município podem ser patrulhadas. Aquelas que o dono daquele terreno acaba abrindo espaço para poder chegar em outro terreno que passa dentro do dele, não poderiam ser patrulhadas. E com essa lei agora poderão, então, colocando todos nós em vias de acesso e fazendo justiça. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo não estão entendendo nem o que é que a gente está discutindo aqui. E é extremamente importante a pessoa entender em que nós estamos votando. Eu vejo uma outra condição também, nego, e gostaria também que posteriormente a essa votação olhasse a condição de o patrulhamento das vias rurais. Nós temos uma secretaria aqui que cuida da parte rural. A Secretaria de Obras fica com esse patrulhamento, que deveria estar sob cunho e fiscalização da Secretaria de Agronegócio, que é quem cuida da zona rural. Nós temos que começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é um olhar que eu tenho, que eu gostaria aí de ter depois uma conversa, uma anuência, como poderia ser feito para que fosse colocada as coisas no seu lugar e o patrulhamento da zona rural ficasse, pelo menos, com a fiscalização, se não puder ir para a mão da Secretaria de Agronegócio. Porque a Secretaria de Obras, que a gente fala no popular, mas a Secretaria de Operações Urbanas, já tem serviço demais e coisa demais para poder cuidar. Então, cada um no seu quadrado, na minha opinião, meu voto é favorável. Eu sei da importância da gente estar votando isso.
Palavra, Sérgio.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Renato.
Nós estamos votando um projeto de suma importância e de uma responsabilidade tamanha. Pois nós temos que ter, no parecer, na justificativa, fala que é patrulhamento das vias e sinais que vai atender a população, não para fazer serviço dentro de particular. Então nós temos que, porque é o seguinte, que se pode dar uma improbabilidade administrativa para a pessoa tem que ter uma responsabilidade na hora de entrar dentro do terreno de uma pessoa particular. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CN003/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor Presidente, o projeto de lei complementar número EM004, que cria o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e seu respectivo fundo e dá outras providências, encontra-se prejudicado. Foi apresentado na data de hoje uma emenda.
Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN028, de 7 de março de 2018, dispõe sobre alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadores Ademir Silva e Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM028/2018, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desusos e desordenados existentes em postes de energia elétrica de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Ademir Silva e Janete. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Ademir.
Esse projeto de autoria meu e da Janete partiu de uma reunião que nós tivemos lá na CASP e surgiu essa demanda lá. E nós nos reunimos e pensamos esse projeto. Ele tem como objetivo corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Divinópolis a cada dia. É o abandono de cabos, fios soltos nos postes de nossa cidade.
Isso acontece após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições de cabos e não retirarem a fiação que foi substituída. Sabemos que a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a população divinopolitana. No quesito segurança, isso tem nos preocupado bastante. Afinal, são grandes condutores de energia elétrica e podem facilmente eletrocutar um transeunte, levando inclusive à morte. Porque a gente vê o fio despendurado lá no poste, a gente não sabe se é um fio telefônico, a gente não sabe se é um fio com energia, a gente não sabe se é um fio que está desligado, a gente sabe que tem um fio lá. Esse projeto de lei se baseia na própria Constituição Federal, que estabelece poder e dever aos municípios de legislar sobre matéria de interesse local. Além disso, assegura o direito ao cidadão a viverem em um ambiente ecologicamente equilibrado, livres da poluição sonora, visual, ocasionada pela fiação solta, fragmentada, pendurada e amarrada e enrolada nos postes. Nesse advento da tecnologia, a cada dia mais fiações são colocadas nos postes, principalmente na região central da nossa cidade, contribuindo para o aumento da poluição visual. E foi pensando nisso que chegamos à conclusão da necessidade de acabar com o excesso de fios soltos, amarrado e em desuso, para garantir mais segurança à população e amenizar o impacto visual ruim que prejudica a paisagem da nossa cidade. Por isso eu conto com todos os vereadores, com todos os companheiros de bancada aqui do nosso plenário, que me ajude a aprovar esse projeto de autoria meu, do vereador Ademir e da Janete.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Só complementando a fala do vereador Ademir, às vezes quando a gente fala de fio, fica parecendo que nós estamos falando de uma bobagem. Mas é o próprio sargento aqui que vivia aí pelas ruas em atendimento de ocorrência, ele sabe que, por exemplo, quando há uma batida, algum poste fica meio caído, ou quando rebenta a fiação por caminhão muito alto, que não é a fiação elétrica, nós estamos falando da fiação, também é da fiação de cabo, de televisão, fiação é de uso de telefonia móvel, de internet, etc. Não se sabe de quem é o responsável por aquela fiação. Alguns meses atrás, mais ou menos 7 meses atrás, houve um caminhão, uma carreta muito grande, rebentou um emaranhado de fiação, e para a gente achar de quem eram as fiações que estavam rebentadas, a gente ligou para 6 empresas diferentes. A primeira empresa foi, não era minha, a segunda foi, não era minha, porque não existia até então identificação nesses fios. Nem escrito pequenininho lá de quem que é aquele fio, quem é o responsável por fio. Então, quando você ama, por exemplo, uma Viacel não é meu, você chama a da TV a cabo não é dele, e com isso fica lá arrebentado um tempão até que a gente consiga achar quem é o responsável por aquela fiação. E além de uma outra vergonha, nós temos aqui, eu tenho certeza que é uma pessoa que nos acompanha, a gente não tem televisão, mas ela pode vir aqui falar para vocês. A Elcia, que é do meio ambiente, a Elcia Viriata, ela passando de carro, uma dessas placas de propaganda, que é algo que também está na nossa lei aqui, que proíbe ser colocado propaganda pendurada nessas fiações, caiu em cima do carro. Já caiu em cima de pedestre. Porque vem aquelas plaquinhas lá, fazendo a propaganda, não posso falar aqui o nome da empresa, determinada empresa de celular, determinada empresa de internet, acaba-se também. Fio não é lugar de pendurar para fazer propaganda, é lugar de levar o melhor serviço até as pessoas. E fio que não tem sendo usado, que tem que ser desprezado, tem que ser retirado. Caso contrário, também a lei estipula uma multa, e uma multa alta se esse serviço não for cumprido. Por isso a importância. Foi um projeto que a gente estudou durante um bom tempo. Nós tivemos aí, como vereadora Denise falou, o acompanhamento aí do pessoal da segurança pública também, que foi um dos motivos da apresentação desse projeto. É por isso que a gente vem pedir a todos vocês, vereadores, para poder darem um voto favorável.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho visto que o projeto é mais com a preocupação.
porque o que predomina é a questão da energia elétrica, o CID de energia elétrica. A Janete não quer falar, mas vou falar. Tem uma empresa aqui de nós, que eu estou te olhando, chama Algar. Algar. Ela fez. Essa Algar fez aqui de nós, parece uma árvore natal. É, pega o fio da CEMIG, da Telemig, e vai colocando sem falar nada. Então já está lá, sabendo quanto que ela paga, quem deu licença. Na Rua Goiás é uma árvore natal constante. Uma plaquinha verde, já está Algar, lá de Uberlândia. Então essa empresa, a Janete é muito ligada, muito polida, e ela não quer falar, mas é Algar. Nós estamos aqui é para denunciar tudo que estiver errado dentro da cidade. Nós estamos aqui é para isso, para fiscalizar. Mas o que eu estou achando interessante aqui, e eu queria que o vereador autor poderia me auxiliar, porque foi notificado há 4 meses atrás, em um dia, a CEMIG. A CEMIG tem um monopólio da concessão de energia elétrica 99.9, tirando a fábrica de tecido, o dedo da CEMIG. Mas ele foi notificado a CEMIG. Eu queria saber que foi tempo uma coisa inovadora, que eu estou vendo aqui pela primeira vez, e devia ser prática, que foi notificado por e-mail. Acabando papel, isso é bonito. Acaba isso em papelada, é rato. Né? Eu acho que até o presidente Adair, antes de terminar o mandato dele, deveria procurar o prefeito e acabar com esse protocolo. Reduzir 90% o trabalho de secretária. Falava só o número e tudo eletrônico. Tudo eletrônico, mandado para o secretário, com dia, hora. Já funciona. Né? Um banco está aqui hoje, ó. O fórum está aqui dentro. Então eu acho que o presidente Adair, antes de terminar, ele tem essa visão, além do quando eu fui outro, ele deve fazer isso para nós. Mas o que eu acho estranho é que não tem a resposta. Presidente, o que a CEMIG falou? Né? O que a CEMIG falou? Se a CEMIG está de acordo, não está? Se já tem uma legislação, se a competência é da CEMIG? Se nós estamos entrando, por exemplo, numa seara de fiscalização, porque o poste é da CEMIG. A Telemig não tem poste. A Oi não tem poste. A Mastercard não tem poste. Eles pagam isso. Uma mixa, né? Isso é outra dimensão do governo. Mas eu queria só saber, vereador Lemir, o projeto é muito bom, estou preparado para voltar, mas eu queria saber o que a CEMIG, numa visão técnica, falou. Porque foi enviada 3 vezes um dia para a CEMIG, e aqui, na ordem do dia, não fala o que a CEMIG falou, se é um bom projeto, se não tem fundamento, se compete a ela, se o contrato exige. Então, é só essa preocupação. Se a CEMIG deu algum parecer técnico para a gente. Só isso. Eu estou preparado para voltar.
Com a palavra.
Mas se a CEMIG não tiver manifestado, eu vou votar contra. Eu vou votar contra porque eu não quero ter surpresa a ver no futuro bem próximo.
Com a palavra.
Continua a discussão com a palavra vereadora Janete.
É, vereadora Edson de Souza. É, a comissão achou por bem mandar um e-mail questionando a CEMIG. Não foi feito pro ofício porque não era necessária a resposta. Era como se fosse somente uma opinião mesmo que foi pedido para a CEMIG. A CEMIG não mandou essa resposta nesses 4 meses. Como o projeto não havia vício e não havia inconstitucionalidade, não havia mais motivo, devido à relevância e à importância, como o senhor mesmo havia dito, de determinada empresa achar que é dona e que está fazendo nossa cidade bandeirinha, a gente resolver esse problema, a própria comissão viu a necessidade de colocar o projeto para votar. Infelizmente, nós temos empresas concessionárias, não só como a CEMIG, mas como outras aqui de Divinópolis, que a gente não precisa citar nome, que acham que são donas da cidade e que não precisa respaldar o legislativo, não. A gente pode perguntar que eles permanecem calados. Eu sou bom demais para responder qualquer pessoa. Como o caso não era nada de ilegalidade da CEMIG, nós não teríamos como obrigar a CEMIG a nos dar uma resposta. Porque a matéria não Ela, inclusive, ela está dentro da Constituição, que cabe a nós, o Legislativo Municipal, legislar sobre essa matéria. Infelizmente, não sei por que motivo, em outras legislaturas, não foi visto que havia essa vacância, essa lacuna sobre esse assunto, que foi vista agora devido à quantidade de incidentes que aconteceram com esses fios e essa feiura que está acontecendo na nossa cidade de ficar fazendo a cidade de bandeirinha. Por isso que não foi necessário a resposta da CEMIG. Por isso eu sei que o senhor tem toda a liberdade de votar da maneira que quer, mas eu gostaria que o senhor olhasse dentro da legalidade, sim, que não há nada de ilegal e que a gente possa votar isso hoje para a gente fazer valer, porque a Divinópolis não pode ficar à mercê de uma empresa que não quer sequer se fazer ouvir, que é a CEMIG.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, a vereadora Janete, quando ela fala, ela dá uma aula de elegância, né? Uma mulher estudiosa, uma mulher culta, e além de tudo, o carinho que ela tem com seus pares. Né? Eu, por exemplo, assim, até mudo meu voto, porque nós não moramos no Brasil. Brasil é um ente abstrato, a gente mora no município. E nós temos competência dentro da política de zonamento do Código de Postura de legislar seu município. Então, quando ela fala, dentro do contexto da fala dela, que foi por elegância e por respeito à CEMIG, muda tudo. Porque os dois relatores da Comissão de Justiça e Administração vieram para aprovação pela legalidade. Isso não tem dúvida. Mas como Vossa Excelência, com essa elegância ímpar, que é a sua marca, mesmo fala que foi encaminhado por questão de respeito à CEMIG, eu me sinto convencido e votarei favorável.
Palavra, senhor presidente.
Rapidamente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, obrigado pela sessão da fala. O que eu gostaria de seguinte, dentro aí dessa discussão desse projeto brilhante da Janete e do Ademir, né, uma preocupação que nos envolve muito e que a empresa Vivo também tem feito na nossa cidade, você sabe, amanhã estão convidados representantes de todas as empresas de telefonia e de internet da nossa cidade, entre elas uma das mais lesadas, cuja já tem um prejuízo que gira em torno de R$300 mil, que é a ViaCel. Amanhã estaremos reunidos no plenarinho, com a eloquência do senhor presidente. Já está autorizado, né, senhor presidente? Nós pedimos aqui o uso do plenarinho amanhã, às 14 horas. Estou convidando, então, todos os vereadores para essa discussão importante, que também gira em torno desse projeto de vocês, Janete. Coincidentemente, esse projeto entrou hoje, eu nem sabia. Tinha marcado essa reunião já uma semana atrás. Né? Não sabia que esse projeto ia entrar na pauta hoje. Então, já com a aprovação desse projeto, amanhã a gente já partir para um novo passo. Quem puder estar presente, então, entre os parlamentares, amanhã às 14 horas no plenarinho, para discutir isso e até, quem sabe, além, já protocolar emendas, fazer algo que gira em torno disso, porque está uma coisa horrorosa o que a empresa Vivo está fazendo na nossa cidade. Parabéns, Ademir, parabéns, Janete, por essa preocupação. Com certeza terão meu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM028/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia. Projeto de lei número CM096/2018, que dá nova redação à lei municipal 8.467, de 18 de julho de 2018. Pedimos para a inclusão dessa ordem do dia, seguem 9 assinaturas.
Coloca em discussão. Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM096/2018, que dá nova redação à lei municipal número 8.467, de 18 de julho do ano de 2018. Em discussão.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres
colegas vereadores, projeto de nossa autoria, que já foi votado aqui há uns 15, 20 dias atrás, né? Então é apenas dando nova redação, tá? Depois eu vou explicar a nova redação. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 4 contrários. Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM096/2018. Solicito da secretária que faça leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM096, de 3 de agosto de 2018. Da nova redação à lei municipal 8.467, de 18 de julho de 2018. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM096/2018, que dá nova redação à lei municipal número 8.467, de 18 de julho do ano de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, né, hoje está faltando aqui dois vereadores que são defensores deste projeto, porque entendem que a importância do lazer, a importância de uma casa, noturna que é frequentada por famílias, que é o vereador Dr. Delano e o vereador Eduardo Pinto Júnior. São dois vereadores atuantes, dois vereadores que nos ajudaram para que a boate pudesse reabrir. Este projeto de hoje, o projeto de lei busca apenas retificar o erro material contido na lei 8.467/2018, que deixou de considerar as alterações promovidas pelo Poder Executivo Municipal no seu cadastro imobiliário e fez menção aos dados anteriores à atualização. Segundo a certidão que está no corpo do projeto, emitida pelo Cadastro Técnico Municipal, CMT, o antigo lote, e também consta-se no cartório do mal do registro de imóveis, o antigo lote número 5, quadra 26, zona cadastral número 6, na rua Itamarantiba, no bairro Industrial, segundo os atuais dados do Cadastro Municipal, atualmente corresponde ao lote 120, quadra 8, zona 6, na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Então, é só retificar o erro material. Eu gostaria também de aproveitar, cumprimentar aqui vocês, né, que voltaram a trabalhar, que estavam desempregados, aqui os pais dos familiares que trabalham na boate, dizer que pode sempre contar com essa casa legislativa e desejar todo o sucesso, porque foram só para dados dos vereadores, compareceram nos 3 dias de que se iniciou essa casa, 1.200 pessoas do bem no fim de semana. Então nós temos, gente, a casa legislativa, nós temos que resolver o problema do peixe dourado, investimento de 2.500.000 lá do SESI, do Paulinelli. Então, gente, vamos agir todo mundo junto. Esse outro projeto já foi apresentado pela vereadora Janete,
está de acordo, só a gente tem conhecimento dentro do peixe dourado. Hoje eu estive aqui nessa casa, senhor presidente, vou aproveitar a oportunidade, porque está havendo um desencontro aqui dos procuradores dessa casa. O problema da atribuição, da prerrogativa, vereador Edson, de se fazer mudança de zoneamentos. Alguns vereadores entendem que nós temos essa prerrogativa. Outros procuradores entendem que não. Então eu gostaria, senhor presidente, se o senhor puder depois fazer uma reunião com os vereadores e com os procuradores dessa casa, porque nós temos que alavancar, já que a prefeitura não alavanca o desenvolvimento, a Câmara Municipal tem essa prerrogativa, já tem a jurisprudência e é o momento certo. É agora da gente desenvolver e com a Câmara Municipal, junto com a sociedade, com a comunidade, abrir aí umas 1.000, 2.000 frentes de trabalho. Porque se depender da prefeitura, nós vamos ficar aqui, eu já estou esperando aqui, por exemplo, a expansão urbana do Lopes, da minha região que eu represento nessa casa, que é da minha querida Ermida, e a região rural. Tem 8 anos que eu estou nessa luta, onde que ali nós vamos regularizar mais de 600 chácaras ilegais. A prefeitura vai começar a receber IPTU. Então, com essa jurisprudência, nós temos que aproveitar. Não só eu sei que o Edson tem alguns que ele quer também, que ele entende que será de grande valia para o município, já falou comigo que vai apresentar, mas está tendo esse problema, presidente, dos procuradores dessa casa. Alguns são favoráveis, outros contrários. Então, nós temos que chamá-los e eles fazerem as suas colocações, que a gente possa alavancar o progresso. Então eu queria agradecer em antemão, sei que nós estamos faltando 2 grandiosos vereadores que são a favor, não estão aqui, mas eu ainda acho que nós temos votos que vão aprovar e vocês vão continuar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, com a palavra o vereador Edson Souza.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador Caboja, ele fugiu um pouquinho da essência, né? Porque você pode ver que no campo da exegese, da lógica, eu falo 2 vezes assim, uma coisa que eu também entendo. Se depender da prefeitura, ele faz igual o Pelé, igual uma parada e não completa. Que se depender da prefeitura, 2 vezes que ele falou isso. No ponto, a gente sabe o que está querendo dizer. Ele é muito elegante, o Caboja é um dos vereadores mais simpáticos que tem aqui entre os seus pares. E ele, como líder do governo, ele não pode falar tudo o que ele pensa, não. Mas esse projeto está correto. Ele está correto em relação ao outro. O que teve foi um erro. Um erro de transcrição. Um erro de cadastro. Ele não teve nada mais, nem alteração da última votação. Vai chegar alguns projetos aqui nessa casa, e até para tentar ilustrar, o 013, o prefeito diretor, e o prefeito não pode vetar um projeto não, presidente. Ele só pode vetar se for constitucional ou contra o interesse público. Mas o que ele falou é preocupante. É o líder do governo nessa casa que está falando. Que os pareceres aqui não são os pareceres jurídicos. Tem procurador que acha que é contra, tem procurador. Pai, nunca vi isso aqui nessa casa. Eu nunca vi. Eu acho que a friagem da lei, os procuradores, tem que trazer muita segurança para a gente. Então eu vou votar de acordo com o que eu votei da outra vez. Vou votar coerente e vou votar favorável.
Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Como eu já havia falado para o vereador Caboja, em respeito, eu respeito quando sou vencida, eu argumentei na última vez o contrário, mas permanecerei com o meu voto, mantendo o que eu tinha votado anteriormente, e para que essa, porque você sabe que eu não concordo, porque para mim, é por isso que existe essa diferença entre os procuradores, porque tem procurador que entende que é iniciativa e tem do prefeito e tem procurador que entende que é iniciativa da Câmara. Eu acompanho os que acham que é iniciativa do prefeito.
Palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador Cleitinho.
Então, é iniciativa do, iniciativa de outro, quem se ferra é o empresário. Sempre tem que ser assim. Entendeu? Se essa Constituição do Brasil valesse alguma coisa, a gente estaria do jeito que está o país? Então a gente tem que ter bom senso, transparência. A gente está precisando de gerar emprego na cidade, não é dar desemprego mais não. Vamos votar rápido e vamos votar sim.
Com a palavra,
Continua a discussão com a palavra, vereadora Janete.
Com todo respeito, porque cada um tem direito de opinar, eu não estou falando aqui de prejuízo, não. É só de entendimento jurídico. Da mesma forma como colocou as questões dos procuradores, eu coloquei dessa forma. Para mim, nós ainda estamos num país onde é regido pela Constituição. E até que ela seja rasgada legalmente lá em cima, a gente deve respeito certo.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Roger Viegas.
Meu cumprimento a todos os funcionários, uai, músicos que tocam nessa casa. Foi a primeira casa que me abriu as portas. Primeiro lugar, onde o The Peppers tocou há 15 anos atrás. Se eu entrei na música, foi por causa do Zuai, uma pessoa chamada Gibson, qual hoje sou muito grato, e hoje aos demais que entraram nessa sociedade. Viva a cultura divinopolitana, viva a música, viva o Zuai!
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
O meu voto também é favorável, porque nossa cidade tem que gerar emprego. Então, as pessoas precisam de emprego, nós temos que votar esse projeto, que vai ser muito bom para todo o pessoal que precisa de emprego dele.
Continua a discussão. Em votação. Infelizmente, vereadora Janete, eu vou computar os votos e na justificativa de voto, logo após o resultado...
Presidente, nós ainda estamos com plenário...
Já fechou a votação, não há jeito de votar de outra
eu
maneira.
Eu falei antes de fechar a votação, presidente.
Mas não é comigo, é com a pessoa, ela não ouviu. O voto aqui, impossível de corrigir. Eu vou dar o resultado e você vai e fala que o seu voto não é o mesmo que você está aqui no painel.
Presidente... Presidente, eu não consigo entender porque o painel, ele pode ser modificado. Ele é por mãos humanas. Presidente, eu quero que o senhor justifique no resultado, colocando meu voto como não.
Olha, gente, então é o seguinte. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 5 contrários. Projeto de lei ordinária, número CM096/2018. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Que projeto, senhor presidente? Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu só gostaria... Vereadores, por favor, eu só gostaria de saber como é que vai ficar o voto da Janete. Porque... Ah, contrário. Sabe o que eu estou perguntando isso, presidente? Porque essa decisão, que é inédita aqui, porque foi muito rápido, concordo que o vereador Janete está fechado. Porque se no futuro tiver uma votação dessa e o vereador querer votar, eu estou te fazendo essa questão de ordem, porque nós estamos criando aqui também, nós estamos criando uma situação aqui, que no futuro, numa votação em apertado, um vereador vota de determinado jeito, sim ou não, e depois ele quer corrigir o voto, porque eu acho que foi muito rápido, porque ela tentou falar, mas o próprio painel falou que já tinha fechado a votação.
Olha, eu quero entender a vereadora, mas eu acho que o vereador tem que ter atenção na hora que vai votar. Se ele quer votar não, ele vota não. Se ele quer votar, ele vota sim.
Presidente, qualquer um de nós podemos errar aqui na hora de apertar, não sou a primeira que errou não. O que nós estamos falando é da rapidez que está fechando. Mesmo que a reunião não tenha televisão, não precisa fechar isso aqui nessa pressa toda, não?
Gostaria de informar a vereadora que já foi dado o resultado com o seu voto não. Do contrário, eu tinha dado o resultado com o voto de 10 votos sim. Então, na realidade, já foi e a ata da reunião que venha, na hora que a gente for votar a ata, vai votar com a devida já correção. Gostaria de passar para a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador José Luiz, pedido de um minuto de silêncio pelo passamento de Sebastião Ramos. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.